Tudo bem? Eu sou a Ana Raíssa, falando diretamente do dia 4 de abril de 2024 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança, bom humor, na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o homem, a lenda, Diego Schinello. E aí, Diego?
Diretamente de Brasília, porque o Lula me obriga a fazer grandes deslocamentos para falar mal dele, perto dele, onde ele possa ouvir.
Bem no ouvidinho. Temos aqui também hoje a alegria deste podcast, a alma, ele, Rodrigo Hipólito. Diga oi, Rodrigo.
Oi. Não vou falar só oi. Mas agora, com a presença de Diego aqui hoje, arrisca a gente enfim ganhar o selinho definitivo de antipetistas.
É, hoje é o fim desse podcast, é por isso que algo diferente está acontecendo. Além destes dois figurões, nós temos uma visita. Diga olá, Paula, presente.
Olá, sou a Paola Costa e eu tô aqui vinda diretamente de um mundo paralelo.
E temos o dono da porra toda, Vitor Souza, o patrão.
Sou Raícer desde sempre. Com ela no áudio, somos capazes de nos imaginar numa bela praia paradisíaca em Brasília. Começo a minha apresentação, olá cidadão e cidadã, com este relato nos comentários do Spotify, onde eu fui humilhado, né? Perdi a enquete, já fica aqui o spoiler, né? Já perdi a apresentação do programa, em breve repassarei a edição também para a Ana Raíssa, e boa noite aí para todos, bom dia, boa tarde, e obrigado, Ana Raíssa, por me deixar participar aqui do seu podcast.
Sobe Bruno e Marrone, bom perdedor no fundo.
Por favor! Mas eu quero dizer, tal qual Dilma um dia disse, que não importa quem vai perder e quem vai ganhar, aqui todo mundo vai ganhar.
Com certeza, não, isso aí sem dúvida nenhuma, tanto a bancada quanto os ouvintes, né?
E fica aqui o nosso abraço para a Thaís, que não pôde participar hoje, é a mais competitiva dos midcasters, mas o pai dela inventou de fazer aniversário hoje e não rolou, né?
Mentira, a Thaís falou que ela só volta aqui para cantar vitória. O dia que ela ganhar a final, aí ela volta aqui.
É muito difícil lidar com gente competitiva. Gente, eu sou libriana, eu não dou conta. Ai, Thaís, pelo amor de Deus, me perdoa.
Mas olha aí, ouvinte, vocês pediram tanto a volta de Diego Schinello e ele está diretamente de Brasília aqui, né, nos agraciando com a sua participação, né? Seja muito bem-vindo novamente, Diego. Vamos começar, então? Posso, Ana Raíssa? Você me autoriza?
Não é, eu já te falei, não é eu autorizo.
Me podcast, seu podcast.
Pode fazer pelo seu país.
Então vamos lá, gente. Começando aqui com atualizações de notícias passadas, pois agentes da Força Tarefa capturaram nesta quinta-feira, dia 4, do dia que a gente está gravando, os presos Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento, lá em Marabá, no Pará. Após quase 2 meses de busca, para quem não lembra, eles fugiram, né, daquela penitenciária federal de segurança máxima. Inclusive, foi a primeira crise, vamos dizer assim, aí, da pasta do Leves, né, depois que ele assumiu. E aí foi muita pressão, né, da mídia, principalmente, muita pressão ali do Congresso. E agora, finalmente, essa força-tarefa organizada aí, tanto pelas polícias ali da região, quanto pelo Ministério da Justiça, conseguiu aí capturar esses dois foragidos. Então fica aqui essa atualização, que foi um assunto que a gente comentou aqui em episódios passados. Alguém quer falar alguma coisa? Ou posso
só
seguir?
Dizer que dá pra agora, enfim, a gente falar que foi um gol do Lewandowski?
Agora eu entendi por que ele colocou isso na pauta. Era piada, cara. A piada já estava pronta. Foi uma boa
infelizmente,
piada.
Não, parabéns, infelizmente eu não tenho essa antecipação. Foi antes mesmo. Mas, assim, vai ser divulgado como uma vitória, né? Porque, e eu espero que seja, na verdade, porque recebeu tanta crítica, isso ficou tanto tempo na imprensa, assim, recebendo pedrada porque aconteceu essa fuga, pela situação do presídio também, né? Que o mínimo que eu espero é que se consiga divulgar que, olha, resolveu o problema.
É, exatamente, né? Para que isso não volte a acontecer em outros presídios, inclusive, né? Bom, vamos seguir então aqui, porque, cara, isso aqui eu levei um tempinho para acreditar quando eu vim. Quem diria que Luiz Inácio seria, né, elogiado e teria um tweet em agradecimento à sua pessoa, junto ali com o Macron e o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, da candidata de oposição na Venezuela, a Marina Corina Machado, que foi aí barrada pela justiça lá na Venezuela de concorrer. E aí, depois da última defesa que o Lula fez em relação ao processo, né, falando que foi tudo muito estranho, o que aconteceu por lá, ela fez um tweet agradecendo não só o Lula, como o Macron e o Gustavo Petro pela defesa da luta justa aos venezuelanos. E é isso, gente. Que momento, hein? A extrema-direita que sempre falou que o Brasil ia virar Venezuela, né, que o Lula é amigo do Maduro, e é mesmo, né? Agora a oposição elogiando e agradecendo o Lula.
É o nosso bicampeão em conciliação, né? Internacional.
Concilia até no país dos outros, né, cara?
Não, esse homem não cansa de conciliar.
É, mas o Maduro não gostou muito, né?
Caçou briga com os amigos.
É, os amigos não gostaram muito, né, gente?
Exatamente. O Maduro, essa semana aí, foi na segunda-feira, né, dia 1º de abril, ele classificou como circo a preocupação expressa por vários governos. Ele disse o seguinte, ó, começou o circo, começou a campanha, há nervosismo em Washington, há nervosismo nos sobrenomes da oligarquia, há nervosismo na direita regional. Deixem de ser nervosos. A Venezuela tem um sistema eleitoral mais confiável, transparente e auditado do mundo. O que vai acontecer está marcado entre o céu e a terra. Parem com as campanhas. Fecha aspas.
Bolsonaro curtiu essa postagem.
Rapaz, cara, me impressiona a grande eloquência, porque, sei lá, cara, quem escreve esses discursos, esses comentários? É de uma riqueza, assim, que a gente pensa realmente, o mundo depende da Venezuela, é possível, assim, é a maior potência do mundo, o mundo depende da Venezuela. E para as pessoas não dizerem que a gente só está comentando aqui e não tem nenhum posicionamento, olha, gente, sim, a gente já falou várias vezes aqui, a direita na Venezuela, majoritariamente, é uma direita entreguista, super problemática também, né? Mas isso não quer dizer que não tenha problemas no sistema eleitoral da Venezuela e que não deva ser criticado, por favor, né? Porque você pode chegar numa explicação jurídica que há ali para dizer por que, que essas candidaturas elas não são aceitas. E se você pegar na legislação eleitoral da Venezuela, sim, você vai falar, ah, não cumpriram essa regra, não cumpriram esse prazo, não seguem tal e tal artigo. Mas no fim das contas, o que a gente tem é quase uma impossibilidade de você estruturar uma candidatura de oposição na Venezuela há bastante tempo. E diante de uma administração que, no mínimo, ela é incompetente, como a gente já falou aqui. Mas uma coisa não exclui a outra. Dá pra todo mundo ser errado. Essa é uma possibilidade, assim, de análise que eu sempre defendo. Todo mundo numa história pode ser errado. E no caso da Venezuela, aparentemente, é isso.
Golpe constitucional ainda é golpe, né? Não é porque tá nas regras que não... Mas eu não sei vocês, mas a partir de hoje eu vou adotar o deixem de ser nervosos. Isso acaba qualquer discussão, bicho. Deixem de ser nervosos.
Não, essa aqui também foi muito boa. O que vai acontecer está marcado entre o céu e a terra. Isso é maravilhoso, cara. Isso é de uma profundidade enorme.
Ao contrário do Brasil, onde a eleição é apurada num porão, já sabemos que na Venezuela é ir no andar térreo pra cima, né?
E esse Equibo, Rodrigo, como é que tá, cara? Já é da Venezuela?
Pro Maduro é. Pro Maduro sempre foi, assim. Maduro, ele anunciou um decreto, né, essa semana, que oficialmente anexaria esse Equibo, que proíbe que forças estrangeiras elas tomem cargos na região. Então, especificamente na visão do Maduro, pro governo venezuelano, esse Equibo, nesse momento, é um território venezuelano. É o que esse decreto estipula. Tem reconhecimento, algum reconhecimento internacional? Não, não tem. As forças militares venezuelanas já tomaram esse Equibo? Não, não tomaram. Elas facilmente conseguiriam acessar todo esse território que é gigantesco? Não, não conseguiriam. Então, na prática, a gente tem um decreto que ele tem mais poder eleitoreiro do que qualquer outra coisa, mas que ele pode se desenrolar em outros tipos de ação. É muito pouco provável que eles consigam fazer uma ação militar para ocupar todo esse território. Não é uma área pequena, gente. É 70% do território da Guiana. Não é uma área de fácil acesso. A maior parte dessa região, ela é de mata. Ah, nossa, a gente vai sair por lá tomando cidades. Que cidades grandes que você vai sair tomando? Não é por aí. Então, não é um processo que vai acontecer tão rapidamente. Mas haverá tentativas. Muito provavelmente, alguns militares e algumas autoridades, elas vão ser deslocadas para a região. E aí sim, a gente pode ter algum tipo de conflito prático, ali, concreto, mais pontual. Tem que esperar para ver.
Eu gostei desse trecho aqui, ó. O artigo 25 da lei promulgada impede que apoiadores do governo da Guiana ocupem cargos públicos ou eletivos, o que cria uma camada de proteção à Venezuela contra críticos do projeto de anexação. Muito bom, cara. Bom, podemos seguir? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí sobre Venezuela? Eu até achei que o pessoal ia criticar a gente mais por ter criticado a Venezuela no episódio passado, mas pelo que eu vi aqui, ninguém... Só se que criticou mentalmente, né? E a gente não viu.
A gente já afugentou uma série de ouvintes, assim, sabe? Tem um monte de gente que já desistiu.
Com
de
paródia, com crítica ao PT, com crítica ao Lula, né?
Então, não sei se tá... Eu até gostaria, gente, assim. Recomendo o Midcast Política pra pessoas que têm disponibilidade pra nos odiar. Isso vai ser divertido. Fica essa campanha. Mas eu não sei também, Vitor, se... Sei lá, se é uma coisa tão comum, assim, as pessoas... se empolgarem com a pauta Venezuela. Claro, a gente vê...
Só a extrema-direita, né?
É, dentro da extrema-direita, do bolsonarismo raiz ali, ou em campanha também, as pessoas usando o nome de Venezuela, assim, como a Tabata, por exemplo. Mas fora isso, eu não sei se é um assunto que ele empolga o debate popular. O que que acontece ou deixa de acontecer na Venezuela, se a gente vai criticar ou deixar de criticar. Só talvez quando venha esse jargão de, a gente vai virar uma Venezuela, e que ele tem pouco significado, mas ele tem uma certa aderência. Agora, se não for isso, honestamente, se você tem diversas outras notícias para comentar, eu acredito que essa vai lá para trás na lista.
Mas a Argentina agora é a nova Venezuela, né, então...
Só que o contrário, né, para a extrema-direita, né? Agora a Argentina...
É, para a extrema-direita. É. E, assim, Rodrigo, você tá aí caçando um hater e fala o nome da Tabata, já pensou se a gente arruma ela de hater? O que falta, né?
Divulgação de graça.
Então, exatamente. Vamos estourar.
Eu achei até
venham
que
haters. Venham
depois
haters.
Tanto que a gente falou mal dela na eleição, achei que já era. Mas
lembra da época que vocês ficavam falando
que o Ciro fosse nosso hater.
Porra, ia ser bom, hein?
A época que o Vitor era eleitor dela.
Eleitor da Tabata, né? Porra, o Ciro, imagina fazer um vídeo analisando o Midcast. Agora ele fez com o Gregório do Vivier. Puta merda, meu sonho, cara. Botar o Rodrigo lá
apaga
pra
essas
fazer
fotos
uma live.
Do Brasil aí. Cadê a assessoria? Mostra a assessoria.
Fazer uma live do Rodrigo junto com o Ciro. Imagina, seria maravilhoso. Agora falando...
Nossa, o Rodrigo vai fumar carteiras e carteiras.
Cara, eu acho que eu viveria um bom momento provocando Ciro Gomes, assim. Seria um regozijo.
Tem que ter espírito, eu não teria, não.
Agora falando em Tabata, vou fugir completamente da pauta aqui, vou jogar uma aqui pra vocês.
Improviso!
Improviso, aqui tem improviso. Em 2020, pro ouvinte que ainda não escutava a gente, nós fizemos uma belíssima cobertura das eleições municipais. Você lembra, né, Rodrigo e Diego, que estavam aqui na época? Tivemos baixa aderência, muita gente não compartilhou, sim. É, na época a gente tinha bem menos audiência, sim. Mas, cara, foi sensacional. Foi, assim, uma das melhores coisas que acho que a gente já fez aqui no Midcast. E aí eu vou lançar...
E ao contrário do que disseram certos podcasts de certas ex-capitais do Brasil, foi, de fato, a maior cobertura das eleições municipais de 2020.
Exatamente, a maior cobertura, com certeza. E aí já vou lançar o desafio aqui para os ouvintes. Não vamos prometer nada, até porque eu estou fazendo isso de improviso. Nem conversei com o pessoal aqui. Caso vocês desejem, que vocês achem interessante, que tenha uma cobertura das eleições municipais de 2024, das capitais, que nós fizemos de todas as capitais em 2020, comentem aí, comentem no Twitter, comentem no Spotify, comentem lá no Blue Sky ainda existe, né? No Instagram, comente, porque a gente vai sentir o sentimento de vocês em relação a isso, e aí depois a gente volta a conversar, beleza? Então comentem aí o que vocês acham, se vocês acham interessante, e eu lembrei disso porque a Tabata, né, parece que vem com o Datena, né, então comentem aí o que vocês acham da ideia, tá bom? E
depois... Vem com o Datena ou o Datena vai ter candidatura própria, porque, né...
Pois é,
cara. Hoje ele mudou pro PSDB, né?
Mudou pro PSDB? Mas ele não tinha ido pro PSB, sei lá.
Há quatro
Mas
meses
ainda
atrás,
existe o PSDB?
Caramba,
gente,
cara.
Então, fiquei chocada com a notícia pra descobrir que ainda existe.
Ainda dá pra se filiar ao PSDB?
Não, não só dá, como se você chegar assim... É... Você vai no site do PSDB, você já vai abrir um pop-up assim, temos vagas. Abre o pop-up. Então tá fácil de você entrar no PSDB.
Você, 65 mais... Para o seu partido.
Egresso da FGV, seu lugar é aqui.
Que quadra da história, né? Como a gente sempre fala, que não dá nem para comemorar o fim do PSDB, né, cara? Mas vamos lá, vamos seguir aqui com a pauta. Última atualização de notícias passadas, pois tivemos a Embaixada da Hungria. Cara, sempre que eu vejo esse print da Câmara de Segurança, eu dou risadas internas aqui. Mas a Embaixada da Hungria demitiu dois funcionários brasileiros após o vazamento das imagens de Jair Bolsonaro no local. E a notícia é só essa, assim, não tem maiores detalhes, a embaixada não informou o motivo dos desligamentos, mas duas pessoas rodaram após as imagens vazadas.
Eu nem cliquei no link e eu sabia que eram dois trabalhadores brasileiros que tinham sido demitidos, porque o Bolsonaro não pode ver um brasileiro trabalhando de carteira assinada, que ele dá um jeitinho de... de acabar.
Vitor, eu também gosto muito dessa imagem, desse print de câmera, porque parece muito coisa de crimes.
Sim,
sabe,
cara.
Sabe aquele negócio de, tipo, o cara tentou roubar alguma coisa e se fudeu? É sempre uma câmera dessa que parece que tá num subterrâneo, assim.
Aqueles programa merda americano, né, que ficava... É. Porra, total, cara, total. É cara,
ou então, o cara na estocagem, assim, aí tá empilhando caixas e caixas, aí cai tudo em cima dele.
Sabe, eu queria uma edição misturando esse vídeo da embaixada com aquele vídeo do cara perseguindo o ladrão de bicicleta com uma katana, que é a imagem. E, cara, isso é divertidíssimo. Por favor, assim, alguém que tem muito tempo, faça isso.
Aliás, Rodrigo, eu vi o curta que você recomendou aí, né, que você sugeriu, né, como método pra fazerem com o Bolsonaro, e é maravilhoso, realmente, você tinha total razão, cara. Aliás, Rodrigo e Ana, né, que tiveram parte aí do trecho do último episódio, né, lá no Medo e Delírio, né, essa semana, apareceram lá com suas sugestões de métodos de tortura com o Bolsonaro. Bom, agora sem mais delongas, vamos para o bloco...
Ódio, nojo e uma pitadinha de conciliação.
É, a gente já tinha comentado aqui em episódios passados, né, a decisão do Lula de vetar qualquer tipo de evento por parte do governo que remetesse ao golpe de 64, e realmente foi isso que aconteceu. O Lula não fez um mísero tweet, né, ao contrário, por exemplo, de 8 dos seus 38 ministros que se pronunciaram contra a ditadura e a favor da democracia. Foram eles Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Camilo Santana, da Educação, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, Aniele Franco, Igualdade Racial, e Jorge Messias, Advocacia-Geral da União. O PT também usou as redes sociais para repudiar e recordar o golpe. E eu acho bizarro citar nominalmente os ministros, porque mostra, né, como foi ridícula essa...
8 de 38 é muito pouco.
É, foi ridículo. Ao ponto que você tem que citar nominalmente é porque já deu merda, né? A Dilma, né, que foi torturada durante a ditadura, se manifestou e lembrou a necessidade de manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar, porque isso é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita, como quase ocorreu recentemente no 8 de janeiro. E aí, novamente, a gente vai bater nessa tecla que a gente já tinha comentado, mas agora, como o fato aconteceu, a gente tem que voltar, né, a falar sobre isso, porque a gente não pode deixar nunca esquecer. E, novamente, eu já vou dizendo aqui que eu acho muito triste isso, né, pois se tem alguém que poderia bancar, não um enfrentamento, mas, sei lá, manutenção da memória, né, do que foi a ditadura por parte do governo, foi justamente o Lula, né, porque, porra, ninguém tem mais moral política como presidente, né, do que ele. Então, ele que devia estar puxando esse bonde e não parar o bonde, né, essa maldita subserviência aí que ele tem, essa mania de ficar querendo pacificar com golpista, né. É tipo, sei lá, síndrome da frouxidão civil, essa merda, né, porque nesse momento não tem só o Lula, né, mas todos os parlamentares que na época do governo Bolsonaro ficavam criticando, ficavam relembrando, muitos se calaram agora, né? Cadê essa galera toda? Tanto que a gente está assinando nominalmente 8 ministros. Então, assim, foi vergonhoso, né, esse posicionamento do governo e principalmente do Lula, e é muito triste o que aconteceu aí justamente nos 60 anos do golpe.
Ontem, com a Ana Raíssa, a gente conversando sobre isso, chegamos à conclusão de que todo velho baba ovo de milico. É a única possibilidade.
Que acontece?
Alguma coisa muda na química do cérebro da pessoa fazer 60 anos que ela começa a adorar o verde oliva, porque não faz nenhum sentido, nenhum. Eu tô todos os dias convivendo com os petistas mais defensor do Lula possível, e eu acho que nem eles conseguem explicar isso.
Cara, eu realmente não...
Uma fofoca depois. Opa, desculpa.
Não, vai lá.
Uma fofoca. Teve uma briga interna, né, no PT em função dessa decisão do Lula. E teve uma galera que foi pra cima, porque a decisão do Lula, não só de não ter, né, nada alusivo, mas principalmente a decisão do Museu da Memória, né? Museu da Memória, que ele simplesmente vetou. E era para esse ter acontecido esse 31 primeiro ali, né? Que existe aquela discussão sobre a data, né? Se foi 31, se foi 1º de abril. A gente teve um racha, teve bastante discussão, bastante briga, teve uma turma que estava a fim de fazer moção de repúdio, etc. Tiveram que segurar um pouco as coisas ali dentro, disse que a coisa não foi muito dentro do partido a coisa não foi muito tranquila, não, com a decisão do Lula. Agora o PT vai me matar.
Não, vai nada, não. Assim, a essa altura eu te falei, não tem ninguém aqui que escuta a gente que tá muito disposto a defender o PT, não, porque a gente já afugentou o pessoal. O que eu considero difícil de entender, cara, difícil de entender, é o que essa ala do PT espera dos militares no Brasil. Qual é a expectativa com esse diálogo, com esse afago? Eu não consigo entender. Qual é a troca? Porque não há uma troca. Não há o que esperar. Não há o que eles possam fazer de benesse, que tipo de auxílio eles possam dar. A gente não ganha nada afagando os militares no Brasil. Absolutamente nada. E não é como se eles tivessem um gigantesco poder político no Brasil. Não tem. Eles não têm esse poder político no Brasil. Tanto que todas as vezes que dá merda, eles recuam. Eles colocam o rabinho entre as pernas e recuam. E assim, eles conseguiram efetivar um golpe em 64, que seguiu ali por mais 20 anos? Conseguiram. Mas eles já tentaram muitos outros. E eles tentam, eles estão sempre se articulando para tentar. E eles falham, porque eles são incompetentes. Então, se a gente for tirar na média das vezes em que eles conseguiram efetivar um golpe e das vezes em que eles não conseguiram, você percebe que não há por que temer essas pessoas, não há por que temer os militares. Mas a gente também não precisa dar força para eles. A gente não precisa incentivar, a gente não precisa passar a mão na cabeça e falar: nossa, você é muito útil, preciso de você. Eu não consigo entender qual é o sentido disso, qual é a expectativa que se tem. E nesse momento, seria o momento ideal para você reformar as Forças Armadas, para você modificar o ensino das Forças Armadas, a formação, para você diminuir as benesses, diminuir a quantidade de dinheiro público que a gente gasta para manter essa quantidade de pensão, de estrutura, que não serve para nada. Rever as funções, a gente deveria rever as funções. Quais são as funções das Forças Armadas atualmente? Ou quais elas deveriam ter? Quais elas deveriam executar de verdade? E aí também a gente já gastou todo esse dinheiro, mas a gente pode dar um uso para isso, já que a gente tem essa quantidade de funcionário público que não faz praticamente nada. Ou, para não ser aqui injusto, porque a gente até já recebeu esse puxão de orelha, sim, existem muitos serviços que eles têm o apoio e são executados pelas Forças Armadas. Então você tem também uma diversidade de instituições anexas às Forças Armadas, que elas empregam pessoas e elas são úteis em diversos setores. Agora, elas recebem a mesma quantidade de incentivo. Como comparar o dinheiro que é investido nesses setores das Forças Armadas e instituições anexas que prestam serviço público com o dinheiro que é gasto por pensão? Ou para uma manutenção de sistemas que nunca vão ser utilizados? Vamos comparar isso. E você percebe a injustiça. E que mesmo essas instituições anexas e os serviços que eles são prestados pelas Forças Armadas, eles deveriam estar organizados para poder lutar por maior investimento e não pela manutenção do investimento que já tem nessa hierarquia para esses cargos superiores. A gente tem por onde transformar as Forças Armadas, tem por onde modificar. E às vezes até sem criar briga, sem criar nenhuma celeuma. Mas falta vontade, a velha história, falta vontade política. E eu concordo com o Vitor, é muito triste, frustrante, desestimulante. Leva muita gente a desistir de participar da política e de atuar quando você vê que aquele que seria a única alternativa viável eleitoralmente para um governo suposto viés progressista no Brasil, não tem vontade política de mexer nas Forças Armadas, de modificar alguma coisa. Prefere se manter nessa posição de a qualquer momento eles tentarem um novo golpe. Porque vão tentar. Vão tentar. Pode ser ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, mas os militares no Brasil sempre vão se articular para dar um golpe. Nesse momento eles estão fazendo alguma articulação para, assim que der, eles tentarem um golpe. Nesse momento eles estão tentando encontrar qual é ali o nicho da extrema-direita que eles podem apoiar, com quem eles podem conspirar para poder tomar o lugar de um governo de esquerda. Eles estão fazendo isso nesse momento. E a gente tem um governo que poderia, inclusive se quisesse, investigar isso. Encontrar os nomes que estão conspirando nesse momento para poder puni-los. Ah, não quero tocar na instituição militar como um todo agora, mas que tal se você conseguir nesse momento apontar os dedos de quem está conspirando, quem participou da última conspiração e fazer com que esse pessoal perca o cargo, perca a pensão, vá para a cadeia sem nenhum rendimento. Por que não? E é incompreensível, assim. Eu não sei se alguém tem alguma, se alguém fez uma análise e me disse por quê. Porque isso me incomoda um pouco também nas análises que eu observo. Saiu muita coisa, muitas colunas interessantíssimas por conta de 31 e dia 1º agora, demonstrando a necessidade de você manter viva essa memória. A gente precisa fazer isso e os motivos são óbvios. A gente também não sabe que quem nos escuta aqui muito provavelmente sabe as razões pelas quais você precisa manter viva a memória do que foi a ditadura militar. E essas colunas falavam disso, relembravam as pessoas que elas foram torturadas, foram perseguidas, resistiram à ditadura militar. Mas pouquíssimo material faz uma tentativa de análise da postura dos governos do PT, não só desse Lula 3, mas da postura de todos os governos do PT com relação aos militares e tentar explicar por que esse carinho, por que esse afago, por que essa tentativa de se ligar intimamente aos militares, se eles estão dando fora no PT desde o início, desde o primeiro governo Lula. O Lula tenta chamar eles para um jantar romântico e eles dão fora. Eles não querem, eles não estão interessados. Eles já disseram, já demonstraram isso das mais diversas maneiras. Ela te deu 20 facadas e você tentou voltar com ela? Por quê? E eu não consigo encontrar essas análises. E eu admito, nesse momento eu não tenho capacidade para entender isso. Já tentei, não consegui. Então, se alguém puder me ajudar e me mostrar uma análise, me dê motivos, ainda que eu não concorde com eles, mas uma lógica por trás dos governos do PT para eles não baterem de frente com os militares. E para não, assim, pra não ser injusto de novo, daqui a pouco alguém vai vir encher o saco. A Dilma tentou. Honestamente, a Dilma tentou ali com Comissão da Verdade, e ela sofreu o golpe porque ela foi abandonada, em parte. Você tem diversos outros motivos, ali o contexto é mais complexo, mas sim, dá pra gente dizer que a Dilma, ela foi abandonada, ela não foi, não passou pela defesa que ela deveria ter tido. Outros partidos de esquerda só foram no finalzinho lá, quando ia sofrer o golpe mesmo, entrar na campanha para tentar evitar que o golpe acontecesse, e durante boa parte do primeiro e do segundo governo Dilma, ela foi recebendo uma quantidade de críticas internas, sendo sabotada e de maneiras assim, absurdas. Então a gente faz crítica a Dilma, mas não dá para se esquecer disso também, e coloco esse adendo, essa nota aqui de rodapé. A Dilma tentou e não conseguiu, mas seria possível, e ela mostrou que é possível. Ela mostrou, a Comissão da Verdade foi instituída, fez as investigações, tem a documentação, tem os relatórios, que poderiam ter consequências, e não tiveram por falta de vontade política de uma grande ala do PT e outras alas da esquerda ainda.
Não, e é sempre bom lembrar, como diz o Daniel Souza, os militares são burocracia do Estado, cara. Nenhum governo do PT ou de qualquer outro tem a parcimônia que se tem com os militares, por exemplo, com os professores, com os médicos, com os servidores do IBAMA, com os técnicos administrativos do Ministério da puta que pariu. E por que tem que ter com a porra dos militares, cara? Tá mais nesse momento que os caras têm a menor condição de dar golpe, nem de tentar porcaria de um golpe. Tem apoio de ninguém. 8 de janeiro, depois do que aconteceu. E, porra, nem nesse momento os caras têm o mínimo de brio pra poder enquadrar os militares e tentar fazer alguma coisa. Pô, é revoltante demais, cara. Todos os envolvidos nesse governo que se calaram sobre os 60 anos do golpe militar foram frouxos, porque não tomaram a atitude mínima, que era pelo menos lembrar da porra do acontecimento. Não precisa fazer museu, não. Não precisa fazer evento televisionado. Nem lembrar, os caras tiveram a decência de lembrar. Pô, é revoltante. Aí outro disco tendo Medo e Delírio, tem gente achando que o Lula tá com medo do Trump voltar, que se o Trump voltar, aí os militares daqui podem ter apoio dos militares de lá pra tentar alguma coisa aqui. Aí, não, vamos acalmar os ânimos, vamos manter eles quietinhos. Ah, vá pra merda, cara. É muito absurdo. Como o Rodrigo falou, não tem o menor sentido. Não tem uma explicação plausível. Até os petistas mais fervorosos que defendem passam pano pra todo o governo, nem eles tiveram a coragem e a decência de passar pano pro Lula nessa. Eu não vi nenhum. Pode até ter tido, mas eu não vi passando na minha timeline. Porra, agora sim. Vamos lá. Ele tomou puxão de orelha da Amoedo. Vai se fuder, Lula. Porra, o Amoedo falou: é absurdo que o governo Lula ignora a história e não condene o golpe militar de 64 ocorrido há 60 anos. Você tá tomando puxão de orelha do Amoedo, Lula. Porra.
Um sapatênis laranja. Tu tomou uma bronca de um sapatênis laranja. Cara, eu vi o risinho do Diego aqui, e antes de outras pessoas comentarem, só dizer que eu também, Diego, eu também gosto muito quando o Vitor, ele assume esse modo full carioca expression, assim. É maravilhoso.
Ah, é genial. Cara, e uma coisa que eu fiquei pensando agora é que a gente já falou mal do Lula por diversos motivos, todos merecidos, mas a gente nunca teve coragem de dizer que ele não seja, assim, um dos políticos mais inteligentes do país, com certeza, do mundo, provavelmente. Sempre elogiamos a inteligência política dele, e agora, vendo, né, o rant do Vitor, eu fico pensando, tipo, por que ele enfiou no cu? É medo de tomar golpe? Não tem sentido, não tem explicação, não tem nada, é só olhar e falar, porra, Lula, vai tomar no cu.
É por isso que faz menos sentido ainda, sabe? Quantas vezes o Lula fez alguma coisa que, na hora, todo mundo explodiu e depois você, porra, tem que parar pra pensar que o cara não é burro, né? E aí você vê que, não, porra, o bicho tinha razão. Mas essa questão dos militares é inexplicável, inexplicável. Ele quer conciliar, pra usar o que já virou meme, com quem não quer conciliar com ele. Não é como se a gente estivesse dando os anéis pra ficarem os dedos. A gente tá querendo empurrar o anel em quem quer cortar nossos dedos, assim. E é inexplicável, é inexplicável. Eu realmente não compreendo, não tem um ponto de vista mais inflamado ou menos inflamado em que eu pense assim, não, pensando por esse lado, eu não concordo, mas entendo. Não existe, não existe. Não, eles não oferecem esse pavor todos que eles acham que oferecem. A gente vai falar mais na frente sobre a história do poder moderador, que eles acham que eles são e não são caralho nenhum. Não deram um golpe porque não tem competência, e aqui eu não tô dobrando a aposta, vocês podem continuar incompetentes do jeito que vocês são. Pode continuar onde vocês estão, nas casernas aí, sei lá, o que de acho mais vocês fazem da vida de vocês. Mas assim, porra, sabe? Que tentativa é essa? E a gente falou, Vitor, em outro episódio aqui, que nem o FHC, que é um político de direita, que fez um governo de direita, assim, foda-se, não teve um minuto que ele meio que se importou, assim, com, ah, mas o que os militares vão pensar? Foda-se o que militar pensa.
A única coisa boa que o PSDB fez em toda a sua existência.
Foi sucatear aquela porra, tinha não, que ter sucateado mesmo.
O Jair ia todo dia na tribuna falar mal do FHC, tanto que ele fala, né, que mandava fuzilar o FHC, tem aquela entrevista dele história, porque ele todo dia reclamava do FHC, ponto de militares.
E era por isso que quando o Lula ganhou, eu falei que quem tinha que ser ministro da defesa era o FHC.
Sim, pois é. Ai,
caralho, é a gente aqui falava o Alckmin, mas você foi na fonte,
a gente falava,
né?
Dilma também, né? Mas o FHC realmente faria muito mais sentido, com certeza, nessa questão de... Pô,
não, eu acho que a Globo voltava o Cacete Planeta pra uma temporada, se tivesse rolado isso.
Não, e tipo assim, óbvio que a gente aqui não fica acompanhando todos os discursos da Câmara, todas as sessões. Mas eu ainda não vi circulando na internet, no Twitter e tal... nenhum parlamentar de extrema-direita criticando o Lula por causa dos militares. Vocês já viram algum parlamentar de extrema-direita? Porra, esse governo Lula tá, né, oprimindo os militares, tadinho dos militares, né, tão sem verba. Cara, eu não vi. Pode até ter tido. Como eu falei, a gente não acompanha tudo, mas eu não vi. Então, esse já é um indício de como que ele tá tratando. Cara, passou. A gente já falou muito do Múcio aqui, né, cara? Porra, tem o Múcio ali de ministro. Não dá, cara, não dá. Aí, o que que acontece? José Dirceu volta, né, depois de sei lá quanto tempo. Ele foi lá numa sessão que teve no Senado, presidida lá pelo Randolph, deu lá o seu depoimento, né, de perseguido político e tal. E aí vem uma ala aí emocionada positivamente com, ah, o José Dirceu voltou. Oh, meu Deus, agora vai. Pô, o que que o José Dirceu fez em relação aos militares quando tava no governo Lula? Nos governos anteriores do Lula? Fez nada, pô. Quando tá fora do governo é muito fácil. Aí quando tá lá dentro, tem que seguir o que o Lula, né, pede, porque realmente, né, o cara é o presidente, então você é subordinado a ele. Mas aí tu vai fazer o quê? Se o José Dirceu tivesse no governo, o Lula ia tá bancando os militares? Ia tá partindo pra dentro de militar? Duvido, cara. Então, pô, pelo amor de Deus. E aí o que a Ana Raíssa falou, né, do STF...
José Dirceu, que eu já vi petista ter a audácia de chamar de comandante.
Enfim. É, e aí a gente teve, a Ana Raíssa comentou, o STF. Aí você, porra, não, o Lula tá com medo de bancar os militares. Foi lá, o STF fez lá a sua sessão, né, é, inclusive virtual, já tem lá 6 votos contra a interpretação de que as Forças Armadas podem exercer poder moderador no país. O Fux, que é o relator, votou, já acompanharam ele Luiz Roberto Barroso, André Mendonça, Fachin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. O entendimento dos ministros é formado no julgamento virtual de uma ação protocolada em 2020 pelo PDT para impedir que o artigo 142 da Constituição seja utilizado para justificar o uso do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para interferir no funcionamento das instituições democráticas. E o que as forças fizeram depois já da maioria, né, confirmada? Nada. Inclusive, o chefe do exército lá, o general lá do exército que comanda lá, esqueci o nome dele, falou que o STF tomou a decisão correta. Porra, o Lula não consegue fazer um
até
tweet.
Até porque, Vitor, porra, essa sessão do STF, ela é uma bela aula de primeiro período do direito.
Diga o óbvio, né?
É o óbvio. É uma coisa assim que qualquer estudante de direito ali que leia alguns textos ali, ele é capaz de interpretar aquilo ali. Não é nada muito difícil. Mas esse outro ponto você comentou, isso aí pra mim é o que tem que ser ressaltado. Olha, todas as vezes que a gente chega e estipula o óbvio ou determina quais devem ser as funções das Forças Armadas, eles aceitam. Eles aceitam calados. Não tem movimentação com relação a isso. E em grande medida é porque nada disso toca o dinheiro que eles recebem. Eu ainda fico na expectativa para em algum momento ter uma movimentação que corte no bolso, para ver o que, que vai acontecer. E isso não vejo coragem, assim. Não sei se ainda vão comentar outro assunto, mas enquanto vocês falavam, eu me lembrei de um comentário que a gente chegou a fazer aqui em episódios passados, que a única explicação, que ela é um pouco escalafobética, ela é um pouco psicodélica, mas ela é a única que a gente chega, assim, de que talvez o Lula e uma parte do PT, eles tenham uma certa fantasia chavista de que eles possam ter uma aderência ali com as Forças Armadas, eles possam passar a apoiar um governo petista, assim como, sei lá, o Hugo Chávez, ele conseguiu fazer uma revolução tomando os militares com ele, assim. Olha, vocês vão estar comigo. Mas aí tem diferenças absurdas. E a primeira delas é que, para fazer isso, o Lula teria que, no mínimo, teria que ser pelo menos socialista.
Exatamente, cara, exatamente. Paula, você tá muito quietinha, você quer comentar alguma coisa, pistolar, xingar o Lula? Pode ficar à vontade aqui, você tá em casa.
Só fico muito chocada porque eu tô acompanhando esse julgamento do STF e aí a gente tem André Mendonça fazendo mais do que o presidente da República, sabe? É um pouco complicado quando a gente tem o André Mendonça dizendo que as Forças Armadas não são poder moderador, o terrivelmente evangélico. Lembra daquela cena linda da Michelle Bolsonaro falando labaxúrias, pulando e chorando quando ele foi nomeado, né? E aí, assim, esse cara, com um voto no Supremo, fez mais do que o presidente que resolveu vetar toda e qualquer manifestação lembrando 60 anos do golpe militar no Brasil. Eu digo pra você que eu fiquei bem. Não sei, eu fiquei chateada. Eu não sei se eu escondi o L que eu faço com a mãozinha assim no bolso, né, aquela escondidinha assim na mão. Fiquei um pouquinho envergonhada. Porque não tem explicação. É o que todo mundo falou aqui, não tem uma explicação pra isso.
Exatamente, não foi pra isso que a gente fez o L, né, cara? Então, assim, o comandante supremo das Forças Armadas, que o Jair adorava falar, né, ele não teve coragem de falar um ai. Pô, realmente, cara, é muito revoltante, sério, tô muito puto com esse assunto. Porque eu fiquei assim, não, vai chegar 1º de abril, ali, 31 de março, vai ter alguma movimentação, não é possível. Eu fiquei aguardando. Quando chegou o dia e não teve nada, pô, tá de brincadeira, cara. Fechamos, então, essa parte aqui da pauta.
Só eu queria parabenizar o ministro Flávio Dino pelo voto dele lá nessa matéria que eu li e tava escrito assim, duh.
Exatamente, cara, exatamente. Bom, então vamos seguir aqui com a nossa pauta.
Você que nos escuta, você é uma pessoa escolhida por Deus para apoiar o Midcast Política. Com uma pequena ajuda, a partir de R$5, você impede que jovens de 30 e 40 anos entrem para o mundo do crime. Acesse apoia.se/midcast ou nos envie um pix pela chave podcastmedia@gmail.com e lembre-se de que Deus se alegra quando a gente dá com alegria.
Costa, agora chegamos aqui no momento da pauta que você vai brilhar, porque uma campanha contra a desinformação nas redes quer enfrentar uma produtora de extrema-direita. Do que estamos falando? Da campanha Brasil Parasita, que juntou aí diversos players, diversos influencers aí da esquerda, do campo progressista, para justamente demonstrar, né, e mostrar para as pessoas o que realmente é a Brasil Paralelo, né, que atualmente é a maior produtora de conteúdos de extrema-direita do país. E a campanha começou essa semana, justamente aí no dia 1º de abril, quando a gente completou 60 anos do golpe militar. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente sobre, né, a expectativa da campanha, sobre o que está se planejando também mais pra frente, pro pessoal poder entender, para quem por acaso ainda não acompanhou, né, o trailer que foi divulgado essa semana nas redes sociais e tudo mais. E os links estão todos aqui na descrição do episódio.
Isso aí, então, bom. O que é a Brasil Parasita e onde é que ela surge? Vamos começar do começo. Onde é que surgiu? Faz mais de um ano que vários produtores de conteúdo conversam a respeito de como nós estamos cansados de combater o discurso de ódio e a desinformação sozinhos. Porque é sempre cada um falando com a sua própria audiência e com o seu próprio nicho. Então, todo mundo ali produz conteúdo contra a desinformação, combatendo o discurso de ódio, indo para cima da extrema-direita, só que todo mundo fala com o seu próprio público, com o seu próprio quadradinho. E quando a gente está sozinho, enfrentar uma máquina de desinformação, como é a máquina, por exemplo, da Brasil Paralelo, que só em propaganda de Google gastou mais de 20 milhões em um ano, só em propaganda, a gente não está falando da produção, a gente não está falando de propaganda em outras redes, a gente está falando só assim, um pouquinho do que eles gastaram, do que eles tiveram de dinheiro investido em propaganda, tá? A gente está sozinho, a gente não tem essa máquina financeira, né? A gente não tem um grande empresariado atrás de nós, a gente não tem grandes financiadores, não tem nada disso. Então, é um monte de produtor de conteúdo pequeno, alguns médios, alguns grandes, mas todo mundo falando com o seu nicho. Beleza. A gente vem conversando há muito tempo, todo esse tempo, sobre a importância da gente unir esforços para esse combate à desinformação. Nessa tentativa da gente conseguir trazer para o nosso público e também conseguir alcançar outros públicos, outras pessoas, mostrar para elas o que a Brasil Paralelo faz. Não só a Brasil Paralelo, né? Mas o que a extrema-direita faz quando está produzindo conteúdo. Que é essa grande máquina de desinformação, essa grande máquina de moer reputação. Eles moem reputações, eles desinformam, eles fazem revisionismo histórico, eles trabalham com negacionismo científico. E isso não atinge só um público de uma camada social mais alta ou de uma classe social que consegue pagar a assinatura do Brasil Paralelo. O conteúdo deles está chegando em todas as classes sociais, em todas. A gente está chegando cortes de coisas do Brasil Paralelo via WhatsApp para pessoas da periferia. Tem professor fazendo parceria com a Brasil Paralelo para levar os documentários deles, entre aspas, históricos, e que todo mundo sabe que faz revisionismo, né? E um dos piores deles é o fato de colocar nas comunidades indígenas, por exemplo, a responsabilidade pelo seu próprio genocídio. A gente está vendo isso ir para salas de aula. E a gente não está vendo isso só para salas de aula universitárias para se tornar uma discussão acadêmica e apontar o revisionismo. A gente está vendo isso ir para salas de aula como se fosse uma verdade e como parte de um programa de estudos, como parte do material didático de professores. E a gente não está falando de rede privada de ensino, de escolas conservadoras, de escolas atreladas a grupos religiosos. A gente está falando de rede pública. A Brasil Paralelo faz parcerias com rede pública de ensino, com escolas públicas para levar esse material. Então, esse cansaço, ele foi levando esses produtores todos a chegar num consenso. Era hora da gente fazer alguma coisa para combater a desinformação juntos. É uma maneira da gente conseguir fazer a nossa voz ir mais longe, porque quando a gente tem muitas pessoas trabalhando no mesmo tema, a gente consegue fazer isso chegar mais longe. E também era uma forma da gente levar os assuntos para diferentes nichos. Porque ali dentro, se você for pegar os produtores de conteúdo que estão ali, a gente tem desde a galera de uma esquerda mais moderada, da esquerda, entre aspas, moderada, né, até a galera comunista. Então, assim, a gente tem todo o espectro progressista ali dentro. Temos divergências de pensamento em algumas coisas, óbvio, mas a gente tem um ponto em comum, a gente quer combater a desinformação. Então, é daí que surge o Brasil Parasita. O que a gente quis com essa campanha? Essa campanha, essa semana, que é a Semana Brasil Parasita, que começou no dia 1º, como o Victor já colocou, e vai até o dia 9, é só a primeira das nossas campanhas. Então, até o dia 9, a gente vai estar disparando conteúdo, todos os produtores vão estar fazendo conteúdo, sempre embasado em material ou produções para bater de frente com o que a Brasil Paralelo faz. Então, a gente tem produções voltadas à história, trazendo ali o porquê que aquilo que a Brasil Paralelo faz é revisionismo, e aí trazendo, né, o que a gente realmente tem de conteúdo histórico. A gente tem a galera da biologia trazendo conteúdo sobre vacina, trazendo conteúdo contra o negacionismo da ciência, trazendo conteúdo sobre pandemia, porque a Brasil Paralelo também foi uma das responsáveis por espalhar muita desinformação na pandemia. Desinformação sobre máscara, desinformação sobre vacinas, causar medo nas pessoas com relação às vacinas, fazer com que as pessoas aglomerassem, né, e não tomassem as medidas necessárias. Então, a Brasil Paralelo foi uma dessas responsáveis, né? As pessoas que trabalham para a Brasil Paralelo, produzem conteúdo para ela, foram essas responsáveis. Então, tá a galera da ciência lá. Nós temos acadêmicos trabalhando com a gente, então é uma galera que não produz o conteúdo para as redes, mas ela tá junto com a gente trazendo material. Então é uma galera que faz pesquisa sobre o Brasil Paralelo, é uma galera que faz pesquisa sobre revisionismo histórico, é uma turma que faz pesquisa em diversas áreas da comunicação. Então a galera pesquisa comunicação, formas de comunicação, e está trazendo para a gente para dar essa base, para dar esse embasamento, para ajudar todo mundo a conseguir ecoar e produzir esses conteúdos. Tá? E aí, como a gente pensou essa estrutura? A gente está disparando esses conteúdos todos os dias com uma programação. Então, todo dia tem uma programação que vai para o ar, com conteúdos que saem a cada mais ou menos 2 horas, de produtores diferentes. Então, todos os dias tem conteúdo de vários produtores. A gente tem uma galera muito legal que está produzindo memes e charges, que também já estão sendo distribuídos, justamente para a gente conseguir atrair e engajar um pouco mais esse nosso público. Muita gente fala que a esquerda não sabe se comunicar, né? A esquerda não comunica de um jeito simples, só faz textão. Então, não faz meme. Então, só hoje a gente disparou mais de 50 memes no, nas redes sociais. Eu acho que a gente está conseguindo ir por esse caminho de comunicação rápida. Então, a gente está fazendo isso, todo tipo de comunicação. Estamos fazendo collabs, então um produtor está conversando com o outro, um produtor está puxando o outro, não só indicando o conteúdo, mas a gente está produzindo juntos os conteúdos. Então, um olha o roteiro do outro, dá dica, participa do canal, participa de uma live no Instagram, traz alguma coisa de diferente. Né? Então, é realmente um grande megazord de produtores, com todo um embasamento acadêmico. Então a gente não está solto, né? Não é uma galera que simplesmente resolveu sair falando o que estava na cabeça. A gente tem esse embasamento, tem a galera da academia junto. E o principal ponto agora nessa campanha é a gente trater na desinformação produzida pela Brasil Paralelo. Isso porque a gente sabe que a Brasil Paralelo, Caio faz assédio jurídico, então a gente sabe que sozinho você ir para cima da Brasil Paralelo é muito difícil, porque você acaba sendo calado por esse assédio judicial que eles fazem. E quando a gente fala assédio judicial, a gente não está falando só de receber uma notificação extrajudicial pedindo para tirar um conteúdo do ar. A gente está falando de processo mesmo, inclusive muitas vezes processo criminal que eles fazem. Né? A gente tem ali vários, inclusive, produtores de conteúdo que estão com a gente e acadêmicos que estão com a gente que foram processados pela Brasil Paralelo e que ainda estão com processos correndo pela produtora. Então a gente sozinho não consegue fazer. Tá? Então o ideal, a gente pensou num ideal que é: vamos todo mundo junto, vamos fazer uma grande frente, vamos todo mundo para cima ao mesmo tempo e vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que eles podem começar a mandar notificações extrajudiciais para algumas pessoas, a gente sabe que pode acontecer sim uma tentativa de assédio jurídico, mas é muito mais fácil eles assediarem juridicamente um produtor de conteúdo sozinho do que 50 produtores de conteúdo trabalhando todos juntos. Tá? Isso também é uma tática, tá? Isso faz parte desse processo. E o outro ponto da Brasil Parasita é que a gente também resolveu fazer uma forma de distribuição dos conteúdos que a maioria dos produtores não faz, que é usar a estratégia de dark social, que é Telegram e WhatsApp. Pelo WhatsApp se viraliza muito conteúdo de desinformação. Se você pegar os conteúdos, por exemplo, a própria Brasil Paralelo, existem inúmeros grupos de WhatsApp que distribuem cortes, e distribuem links, e distribuem vídeos da Brasil Paralelo, ou que distribuem textões com resumos de conteúdos da Brasil Paralelo. Se foram eles que fizeram esses grupos ou não, a gente não tem como provar nada, né? A gente não tem como dizer e alegar que é isso. Mas eles têm vários grupos de WhatsApp que são atrelados a conteúdos que vêm da Brasil Paralelo e seus parceiros produtores da extrema-direita. E isso dissemina muito rápido, porque a gente precisa entender que no Brasil hoje, a maioria das pessoas tem smartphone, mas elas têm algumas restrições. E uma dessas restrições é o uso de redes. Toda operadora, mesmo com um cartãozinho pré-pago de R$10 ali a cada 90 dias, te dá o WhatsApp infinito. Mas ela não te dá o acesso ao Google, ela não te dá o acesso a plataformas de streaming infinitas, ela não te dá o acesso a você entrar em determinados textos ou reportagens. Então, o WhatsApp é uma forma muito rápida de você disseminar esses conteúdos e de você disparar esses conteúdos. Tá? Então, a gente está usando também de dark social para conseguir distribuir o conteúdo que vem desses produtores para dentro do WhatsApp, para a gente também conseguir chegar em outros nichos. Tem funcionado muito bem, E eu recomendo muito ao pessoal da esquerda que comece a usar mais o WhatsApp para fazer distribuição de conteúdo, porque vale muito a pena a gente tentar engajar nisso. Hoje a nossa meta principal, a gente não vai conseguir derrubar o Brasil Paralelo, a gente não vai conseguir acabar com todo o processo de desinformação, a gente não vai conseguir acabar com todo o financiamento que essas grandes produtoras têm, que esses grandes produtores da extrema-direita têm. A gente vai continuar produzindo conteúdos de combate à desinformação e discurso de ódio, e a gente vai produzir outras campanhas juntos também, com outros motes, com outras temáticas, e quem sabe, mais uma vez, contra o Brasil Paralelo também. Por que não? Mas só para fechar um esclarecimento, a gente não é financiado pelo Eduardo Moreira, nem pelo Jorge Soros, infelizmente.
Era justamente a minha primeira pergunta aqui, você já quebrou ela, sacanagem. Uma coisa que eu fiquei curioso foi justamente a questão do assessoramento jurídico, porque o que você falou do processo, né, que a Brasil Paralelo faz com produtores, então vocês estão tendo esse assessoramento jurídico e, além de em bloco, né, vocês têm um assessoramento jurídico por trás.
Temos uma galera do jurídico, sim.
Perfeito.
Tem pessoas do direito que estão... que estão nos assessorando. Se precisar, eles estão ali. Eles olham também o nosso conteúdo para ver se tu tem uma dúvida, né? Alguém está com alguma dúvida, será que eu coloco esse conteúdo para o ar? Será que isso não pode gerar um processo um pouco mais longo, um pouco mais extenso? Se isso não pode dar para eles, né, uma ferramenta para eles fazerem esse assédio? O pessoal olha e faz as suas colocações. Então, sim, a gente tem uma galera do direito aí nos ajudando.
Sim, eu fiquei muito surpreso positivamente com a iniciativa, que para mim veio meio que do nada, né? Ela surgiu, pelo menos não sabia desse histórico, né, de toda essa preparação, de toda essa conversa que vocês tiveram. Acho que é muito boa a iniciativa, é excelente, que é uma coisa que a gente realmente bate bastante aqui, né, sobre essa questão da esquerda, organização, da comunicação. Eu acho que, pelo que eu entendi, o principal foco de vocês é fazer a Brasil Paralelo virar uma pauta, né? Porque atualmente não é que ela está escondida, ela está se ramificando para lugares onde não deveria, com a sua forma de agir, só que isso não vira uma pauta, né? Ela está ali, vai indo aos poucos, vai se ramificando, só que não é um assunto, não vira um debate. E eu acho que, além dessa ação que vocês estão fazendo contra a desinformação, acho que também é isso, né? Mostrar, como você falou, para as pessoas o que é Brasil Paralelo, né? Fazer ela virar uma pauta.
Sim, principalmente como eles fazem isso, né? Porque a gente precisa entender que, por exemplo, uma das coisas que a Brasil Paralelo faz, isso o Kenji trouxe muito bem no vídeo dele de hoje, no canal Normose, que o Normose é um dos produtores, né? A gente tem vários produtores, tem Blablalogia, tem o Normose, tem o Tássio Dunker, a gente lá no Farofeiros Cast, a gente tem os Twitteiros, a gente tem a Biana, tem a Bruna Gago, entendeu? Tem a galera do Autismo Pensante. Então, tem bastante gente, tem o próprio Brasil Paralerdos, né, a galera do Brasil Paralerdos, então, assim, tem bastante gente produzindo, né, conteúdo, e quando a gente fala da Brasil Paralelo, a gente tem alguns esquemas, assim, que a gente observa. Por exemplo, canais de esquerda do YouTube, muitas vezes recebem propaganda da Brasil Paralelo. Você está falando mal da Brasil Paralelo no vídeo, e você tem propaganda da Brasil Paralelo no teu vídeo. E aí tem uma coisa que as pessoas talvez não saibam, que é: canal monetizado até consegue tirar a propaganda da Brasil Paralelo, não ter a propaganda da Brasil Paralelo. Mas o canal que não tem monetização, ele não tem essa escolha. Se o YouTube decidir que o teu vídeo vai começar com uma propaganda da Brasil Paralelo, você não tem essa opção de dizer que você não quer. E a gente já viu isso acontecer lá no Farofeiros Cast. Nosso canal não é monetizado ainda. Então, a gente produz conteúdo porque a gente gosta, né? Porque a gente, enfim, curte fazer podcast e curte fazer as lives. Mas já teve propaganda da Brasil Paralelo em vídeo nosso. Assim, que a galera, a audiência, foi assistir depois uma live e disse: ó, tinha Brasil Paralelo lá. Então eles fazem isso, eles colocam a propaganda deles na esquerda. Tem esquerda, mas a esquerda não cai nessa. Cai, gente. Muita gente na esquerda não faz ideia do que é a Brasil Paralelo. Porque o formato do conteúdo é... O conteúdo que eles produzem é um conteúdo para muito nicho diferente. Os caras têm conteúdo focado para extremista, para cara que já está radicalizado? Tem, mas ele também tem conteúdo criado para quem não está muito versado em determinados temas e pode cair. Quer ver o conteúdo mais...
E o conteúdo tem uma qualidade que dá uma credibilidade, né?
Exato.
Qualidade técnica, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Isso, qualidade técnica. Porque eles têm muito dinheiro para ter grandes estúdios, grandes edições, grandes produções sonoras. Então, assim, a sonoplastia é muito boa. Sabe, a técnica que eles usam é muito boa. Então, muitas vezes, o pessoal que é de esquerda, que é progressista, acaba consumindo conteúdo da Brasil Paralelo achando que tá tudo bem, porque não sabe, porque não tá indo para outro caminho, não tá vendo a parte reacionária. Tá vendo, por exemplo, o documentário de música que eles têm. Tá vendo desenho animado, porque eles têm um Brasil Paralelo para crianças, né? Brasil Paralelo só para baixinhos. Então, assim, eles têm lá o Kids, né? O Brasil Paralelo Kids. Então, assim, é isso, tá? E, ao mesmo tempo, eles pegam os produtores de direita e eles dão para a direita fazer a propaganda deles com cupom de desconto. Você tem um cupom de desconto aqui ligado ao meu canal para assinar, né? Porque o Brasil Paralelo é a Netflix da extrema-direita. Então, você usa esse cupom. Então, é isso que eles fazem. Quem já é da direita e já consome esse conteúdo, tem ali uma oportunidade, entre aspas, de assinar mais barato ou algo assim. E quem não consome ainda acaba sendo exposto a esse conteúdo. Então, ele tem essa jogada, assim. E é importante a gente transformar e pautar isso e mostrar pra galera o que eles fazem, né? Que é ir além, assim, mostrar além do que a galera tá vendo na superfície.
Cara, uma pergunta como educador. Disso tudo que você falou, uma das coisas que mais me irrita e me preocupa já há alguns anos é essa presença desse material dentro de instituições de ensino, as mais diversas em todos os níveis. E que eu percebi já nos últimos anos que isso já saiu só do fundamental e do médio, e você chega no ensino superior com as pessoas que usam aquilo como referências. E se torna cada vez mais difícil, porque os materiais que eles utilizam, que eles citam, inclusive estão nas bibliotecas, a galera usa aquilo para estudar, de verdade. E em cima de uma máxima, que ela meio que faz parte ali da cultura estudantil. Muito estudante tem essa sensação: ah, estão me escondendo algo, vão me revelar uma grande verdade agora, então todos os professores eles me enganaram, tudo aquilo lá, porque no fim das contas estudar é difícil, estudar principalmente temas complexos, então não há uma verdade simples para a gente passar para os estudantes, mas eles chegam com essa ideia de que estão revelando uma grande verdade. Mas eu me questiono, não parece tão fácil para eles colocarem esse material errado? É um material errado. É um material que ele está baseado em mentiras, ele falseia os fatos. Mas ele parece ter entrado com muita facilidade nas redes de ensino. Não há um caminho em que a gente possa impedir de alguma maneira que isso entre com tanta facilidade? Porque enquanto isso está em outros veículos, enquanto isso está no aplicativo deles ou no YouTube, o diálogo em sala de aula ele é mais direto. Não, peraí, isso aqui é um material informal que você está vendo na internet. Então, a gente até pode discutir, mas a gente não vai entender isso como uma referência séria. Agora, quando esse material ele está dentro do que é sugerido pela instituição, está dentro da biblioteca, ou é aceito por muitos outros professores, é usado como material didático, complica muito a vida. Como é que eu digo? Não, isso aqui é um conhecimento informal. A gente pode analisar, mas a gente tem as fontes sérias, as fontes atestadas. E agora as fontes do Brasil Paralelo passam a ser atestadas. Elas passam a soar como referências que elas têm o crivo dos pares acadêmicos. E é uma complicação muito maior. Vocês já pensaram nisso? Já discutiram sobre isso? Como que tem algum caminho para que a gente impeça que eles entrem tão facilmente no sistema de ensino como algo aceito, normalizado?
A gente tem conversado muito só a respeito disso, muito mesmo, porque a maioria dos produtores que estão envolvidos nesse projeto, eles são professores, ou eles foram professores, ou eles têm formação em licenciatura plena. Se você olhar a lista dos produtores ali, é professor, ou foi professor, ou até não, talvez não tenha atuado, mas fez a licenciatura, teve o contato com a questão docente. E é uma preocupação que a gente tem, uma preocupação forte, assim. A gente não conseguiu estruturar ainda um caminho de como a gente vai chegar nesse ponto, sabe? O debate a gente está conseguindo levantar, de dizer, olha, isso está chegando nas escolas, isso está chegando nas universidades. E no momento que ele chega nas universidades, ele passa a ser visto como um material respaldado pela academia, etc. E isso vai abrindo cada vez mais caminho para eles chegarem dentro da educação básica. E aí fazer o que eles dizem que é a gente que faz, mas que na verdade é eles que estão fazendo, que é doutrinação, né? Porque quem está fazendo doutrinação aí, na verdade, não está sendo a gente. Que a gente não tem nem tempo de fazer isso. Quem já foi professor sabe como é que é, né? Eu já fui professora de sala de aula e sei bem que, assim, a gente não tinha nem tempo. A gente conversa muito e tem duas coisas que a gente tem levantado bastante, assim, dentro dos nossos grupos e das nossas discussões. A primeira é da importância da gente falar como eles estão entrando dentro da educação. Porque eles estão usando alguns caminhos. Um dos caminhos é o acesso via professores. Então, eles conseguem adentrar as portas das universidades e as portas das escolas a partir dos professores. Então, os docentes estão consumindo esse conteúdo e os docentes estão levando esse conteúdo para dentro das instituições de ensino como se fossem materiais sérios, materiais com análises sérias, com análises profundas, com especialistas e etc. Então, uma coisa que a gente precisa focar, um dos pontos é esse, né? E aí a gente precisa tentar como a gente vai dialogar com o corpo docente e principalmente como a gente vai dialogar com quem está se formando para ser professor a respeito disso. Como é que a gente chega nesse professor que já está no ponto de consumir Brasil Paralelo, no nível de achar que aquilo é um conteúdo que ele pode levar para os seus estudantes? Como é que a gente consegue atingir esses professores? Como é que a gente consegue dialogar com eles? Então, esse é um ponto. A outra coisa que está acontecendo, que a gente tem discutido, existe uma entrada massiva, e aí, nesse ponto, a gente está falando da educação básica, do Brasil Paralelo nas escolas. E um dos pontos de receio que a gente vem apresentado é o momento que a Brasil Paralelo vai começar a ganhar editais e licitações públicas. Porque eles são uma produtora de conteúdo muito grande. Eles têm muito dinheiro, eles têm muito respaldo do empresariado. Não pensem que são, assim, a história bonitinha do três jovens de Porto Alegre que fundaram uma produtora de conteúdos e aí decidiram, começaram a fazer e aí cresceu a produtora. É uma grande, uma mentira. São três fundadores, mas a gente sabe que os caras cresceram exponencialmente, rapidamente, com apoio empresarial, inclusive do Gerdau. Então, assim, tem apoio de empresário pra caceta no negócio. A gente não tá falando de pouco empresário, a gente tá falando de empresariado não só de Porto Alegre, a gente tá falando de empresariado de São Paulo, a gente tá falando de empresariado do Rio de Janeiro, a gente tá falando de grandes conglomerados, a gente tá falando disso, assim, dando esse suporte. Então, para eles, daqui a pouco, de uma produtora e dessa Netflix de extrema-direita, eles passarem a produzir material didático específico para as escolas e vencer edital, gente, é dois palitos para eles. Isso é muito rápido. E existe uma discussão, e segundo assim, né, o que a gente sabe, existe uma ideia deles de tentar ir para cima disso e entrar cada vez mais nas escolas. E aí vem, como é que a gente vai combater que eles possam participar desses editais? Porque eles vão ter apoio.
É a pergunta de milhões, né, cara? Ouvir você comentando, né, a forma como eles já estão entranhados aí. Eu mesmo não sabia dessa parte de que eles tinham, né, essa produtora tão grande. Eu fui cair na besteira de entrar aqui pesquisar, né? Então eu entrei aqui no site deles, vi algumas coisas que eu não tinha ideia, nunca tinha entrado. Daqui a pouco eu vou apagar meu histórico, né? Remover dados da navegação. Não que isso adiante muito, mas enfim. Porque realmente, sim, é um negócio muito amplo, cara. Inclusive, eles estão assim com um pop-up gigante que abre já na tela com a foto do Fidel, né? Últimos discos, 50% de desconto, R$9,50 por mês. E aí a foto do Fidel provavelmente deve ter algum curso, algum vídeo falando especificamente.
Porque eles estão com um documentário em partes sobre o comunismo, que foi lançado agora no período do golpe, dos 60 anos do golpe militar.
Só até fazer um adendo a isso, Paula, que o Vitor está comentando, você entra, e talvez o conteúdo principal que a gente comenta com relação ao Brasil Paralelo parece tocar diretamente na temática política. Então, eles estão falando de política, mas também de história. E são os principais pontos. Mas é importante a gente dizer que eles produzem para todo tipo de área. Então, quando você comentou, por exemplo, sobre o documentário de música deles, você vai ver eles falando de arte e cultura. E sempre com uma perspectiva não só problemática, como falseadora. Em alguns casos, com uma defesa que ela é muito parecida com aquele discurso lá de Goebbels que a gente viu, né? De deslegitimar certos tipos de arte, certos tipos de produção. Criar uma ideia fantasiosa do que deve ser o correto. Isso vai para todas as áreas. Então, você que está nos escutando, também é para você se preocupar, de qualquer área você seja. Porque se eles ainda não tocaram na sua área, eles vão tocar. É um alastramento que eles fazem. Eles se alastram e a ideia é que eles consigam influenciar a opinião pública, o discurso e a formação em todas as áreas. Política, direito, economia, arte, história, geografia, tudo. eles vão tocar tudo. E depois que eles conseguem fazer isso, depois que eles conseguem criar uma visão de mundo distorcida, se torna muito mais difícil de você desfazer isso. Porque mesmo que você acabe com o Brasil Paralelo, aquela visão de mundo, ela já foi instituída na sociedade. Isso considerando que a gente tem passado por um processo nessa última década muito complicado de ser revertido, em que já está com um terreno fértil para que esse tipo de distorção, esse tipo de falseamento, ele se crie, ele se desenvolva. E a gente não conseguiu enfrentar ainda isso que foi feito nos últimos anos. Esse pensamento anti-esquerda, esse pensamento anti-povo, anti-trabalhador, que faz com que os próprios trabalhadores eles lutem contra os seus direitos. A gente não conseguiu enfrentar isso e agora a gente já tem novas coisas brotando ali a partir desse solo fértil, né? Então, mesmo que a gente destrua o Brasil Paralelo, se a gente não tem consciência, todo mundo que nos escuta, de que a sua área ela também é alvo disso, a coisa se torna ainda mais complicada.
E é muito fácil para o pessoal cair, né? Porque o que eles fazem? Existem obras que eles citam que são obras que nós estudamos na academia, durante o nosso curso, nossa formação, quem tem formação superior estuda na academia, mas eles distorcem o que o autor falou. Então, ele cita um documentário, Milton Santos, que é muito estudado no curso de Geografia, é estudado no curso de Economia, estudado em História, estudado em Sociologia, e eles distorcem o que o Milton Santos diz. Quando o Milton Santos fala de globalização, por exemplo, é uma distorção. Outra coisa que eles fazem muito é chamar pessoas que são falsos especialistas. E aí, por que a gente fala do falso especialista? A pessoa tem um título de doutor, mas isso não significa que ele seja especialista naquela área em específico. Precisa sempre recordar isso. Então, assim, a pessoa é doutora em história. A tese dele foi sobre história medieval. A especialização dele é em história medieval. Mas aí eles chamam essa pessoa para falar de Brasil Colônia.
É, isso me remete muito àquele guia politicamente incorreto da história do Brasil. Acho que, tipo assim, é meio que o embrião tava ali e a gente não tava nem vendo, né, cara?
Mas o Dia... Locke é um dos grandes nomes, que é o autor desse livro, é um dos grandes nomes que dá Brasil Paralelo não, hoje dizer, na embrião, área de história.
O embrião deles é o olavismo, cara, assim.
Sim.
É o olavismo. É o método Olavo de Carvalho de distorcer a realidade. E que parte disso, de dizer que vão te revelar uma grande verdade, algo que foi encoberto de você, te mostrar como que as coisas realmente são, simplifica uma série de discussões que elas são muito mais complexas, e principalmente nesse caso, quando você toca em chamar especialistas, em usar fontes. Eles usam fontes sérias, só que eles encobrem outras fontes, eles encobrem outras discussões, eles fazem com que você acredite que aquilo não foi debatido profundamente em outros âmbitos, como se eles te trouxessem pela primeira vez aquela discussão, pela primeira vez aquele debate, e esse é o caminho que a coisa deve seguir. Quando, na realidade, aquilo já foi discutido, rediscutido, revirado ao avesso, e a gente chegou a outras conclusões. Muita gente já debateu aquilo e chegou a outras conclusões. E essas outras fontes, esses outros autores, eles não comentam, eles ignoram, eles deixam de fora. Principalmente autores que eles produziram informação, produziram pesquisa a respeito disso de 30, 40 anos para cá. Então você pega muita discussão que eles param aquela discussão, param o entendimento daquilo 30, 40 anos atrás e o que veio depois que foi discutido. Não só no âmbito progressista. Você pode falar de discussões no âmbito conservador que foram feitas a partir de sobre diversas dessas fontes, sobre diversos desses assuntos e que eles ignoram. Porque tratar disso seria mostrar que a coisa continua a ser debatida e é mais complexa. E é muito fácil fazer isso no fim das contas. Mas fazer isso com esse investimento não é só fácil, assim, é sedutor. É muito sedutor você dizer que você pode assistir um documentário e a partir dali você compreendeu tudo. E aí eu volto para a sala de aula, porque uma das coisas que dificulta muito a nossa vida é isso. Chega o estudante pra gente e você, olha, a gente tem aqui esses textos que precisam ser discutidos. A gente precisa ler isso, a gente precisa debater, não é fácil, é um esforço. Ah, mas não tem um documentário que me explica tudo isso, não? E não tem. E a realidade é que a gente, na esquerda, ou a gente como pesquisadores e pesquisadoras sérios, a gente vai ter que dizer que não tem, que não dá nem pra gente. Se a gente quisesse produzir um documentário pra explicar aquilo ali, dizer é isso aqui, acabou, a gente não teria como fazer isso, porque seria uma mentira, seria falso, seria enganar. Então a gente não faz isso. Também não dá pra esperar que a nossa estratégia seja, olha só, e que tal se a gente produzir um documentário pra rebater isso aqui e mostrar como que as coisas são de verdade pela ótica da esquerda? Cara, isso aí seria cometer o mesmo erro, seria a gente entrar na mesma estratégia, falsear as coisas, e não é isso que a gente faz. Então, a batalha é difícil porque eles tomam um caminho mais fácil. Eles tomam um caminho mais fácil. E todas as vezes que alguém chega pra mim e fala, mas não tem um documentário, não tem um livro que eu possa ler e acabou, eu vou entender tudo sobre aquilo? E a nossa resposta sempre vai ser não, não dá. A gente precisa continuar conversando, a gente precisa ler mais coisa. Então, eu tenho dificuldade de acessar um caminho, entender um caminho em que a gente consiga superar isso, que não seja impedir que seja feito. Impedir que seja feito, cortar, tentar apontar por que que isso é errado e encontrar caminhos para que, olha, não pode ser feito. Alguns pontos, Paola comentou agora que, olha, a gente tem problemas com as plataformas e que eles podem se transformar em problemas legais. Como que plataformas, elas propositalmente impulsionam esses conteúdos de extrema-direita? Sim, a gente tem como debater isso, tem como chegar nisso legalmente, judicialmente, e falar, não, essas plataformas não podem priorizar esse tipo de conteúdo. A gente conseguiu, por exemplo, durante a pandemia, que a coisa fica mais explícita, olha, tem conteúdos aqui que eles não podem ser divulgados, como conteúdos antivacina. Isso não é uma questão de opinião. Agora, a gente não leva a sério, muitas vezes, quando esse debate toca aspectos das humanidades. E aí parece que é menos sério. Parece que a pessoa pode chegar lá e dizer o que quer. Parece que a pessoa pode inventar uma mentira do mesmo jeito que você não pode inventar uma mentira sobre as vacinas, porque isso vai ter consequência direta na vida das pessoas. Você não pode inventar mentiras sobre a história. Você não pode inventar mentiras sobre as áreas de humanidades. Isso vai afetar as pessoas. Isso vai causar um dano social, mas a gente parece ter dificuldade de aceitar isso. Mas é possível, do mesmo jeito que foi possível retirar conteúdos antivax das plataformas, fazer com que isso fosse bloqueado, não pode entrar, do mesmo jeito que a gente consegue tirar conteúdo com apologia a crime, a gente também deveria conseguir retirar conteúdo que apresenta dados falsos, explicitamente falsos, enganosos, a respeito de qualquer área do conhecimento.
Excelente, cara. Eu acho que, Paula, você vai precisar voltar aqui um outro dia pra gente fazer a parte 2. Mas o Diego e Ana, vocês querem contribuir também para o debate?
Cara, essa iniciativa, ela é, obviamente, né, maravilhosa, mas é um trabalho muito grande que tem para ser feito. Tem uns detalhes que a gente, às vezes, não se toca muito, mas que eles fizeram um trabalho de infraestrutura muito bem feito. Você tem, por exemplo, Smart TV produzida no Brasil que vem com o aplicativo nativo do Brasil Paralelo. Não vem com o aplicativo, sei lá, da Globo, da Disney, mas vem com o do Brasil Paralelo já instalado, de tão bem feito que é esse trabalho. Voltando nessa questão das escolas, na época da pandemia, teve vários estados, entre eles o Amazonas, que assinaram plataformas de vídeo para passar as videoaulas. E tinha conteúdo deles na maioria dessas plataformas. A gente chegou a comentar na época. Né? Tinha conteúdo não só deles, como diretamente de canais do Bolsonaro ou ligados ao Bolsonaro. Então é todo um ecossistema de produção de conteúdo que essa galera tem financiado pelo grande capital, a gente sabe, e a gente meio que comeu bola, sabe? A gente estava tão preocupado lutando contra o governo Bolsonaro e lutando para literalmente sobreviver durante a pandemia, que essa galera cresceu de uma maneira absurda, né? O Vitor estava lembrando aqui que eu sofro da desgraça de ter uma mãe bolsonarista, e o aniversário dela é 24 de dezembro, e aí a gente está lá em família, come e tal, quando dá 10h30 ela vai para o quarto, deixa a família toda na sala e vai para o quarto assistir o especial de Natal do Brasil Paralelo. E aí, às vezes, não deu problema na assinatura e ela pega o celular e vai na hora lá. E aí, tá aqui o cartão, assina pra mim. E ela vai assistir o especial de Natal do Brasil Paralelo, porque ela quer ver logo que sai. E ele sai, tipo, acho que é meia-noite de Brasília, e aí, lá é uma hora antes, um negócio assim. Então, tem a gente, como a gente falou, tem os desavisados, que acabam chegando nesse conteúdo pelas diversas caminhos que o Rodrigo e a Paola falaram, mas tem um fandom muito bem consolidado dentro do bolsonarismo. E essa galera compartilha e comenta, e é um fandom mesmo. É maior do... não maior, né? Mas mais engajado do que fandom de muita série adolescente.
Cara, eu comentei que a Paula vai ter que voltar em alguma outra oportunidade, porque é meio desesperador, cara, ouvir tudo, né, que vocês falaram aqui. Eu, que já conheci um pouco sobre o assunto, fiquei meio em crise aqui. Não sei você, Ana Raíssa, mas eu tô aqui meio bolado, porque o negócio é muito mais amplo do que eu conheci, eu imaginava.
Ah, pra mim também, assim, nem tenho... Só tô absurdada. Não tenho nem nada a acrescentar, assim, porque... Pra gente é fácil, né, você ficar assim, ah, vou alimentar meu algoritmo aqui de forma que isso não apareça, mas você acaba não tendo dimensão do tamanho das garras, né, do Brasil Paralelo, assim. Acho que quando o Olavo era vivo, ai, eu amei falar essa frase, aparecia pra mim, assim, de vez em quando, porque a galera gosta de compartilhar pra criticar, né, e aí era meio por onde vinha alguma notícia do Brasil Paralelo depois, nunca mais. Depois que o véio se foi, tava aqui no conforto da ignorância, agora eu tô apavorada.
Pois é, inclusive a gente fez um episódio no final de 2021, no nosso especial, foi justamente com o nome Brasil Paralelo, né, porque a gente fez o nosso Brasil Paralelo aqui, que a gente gostaria que tivesse acontecendo. Agora, Paola, acho que falo por mim, mas acho que pelo restante da bancada, assim, transmito os parabéns, né, pra galera toda que tá envolvida nisso, porque realmente, como disse o Diego, esse é um trabalho hercúleo, mas tá todo mundo de parabéns por tentar e botar em prática essa iniciativa. E eu queria te perguntar, qual é a melhor forma de quem, por acaso, ainda não conhece, tá conhecendo aqui, ouvindo o Midcast, qual é a melhor forma de seguir a iniciativa de vocês?
Acessando brasilparasita.com.
Lá vai ter todo o conteúdo, tudo organizadinho.
Lá a gente está subindo todo o conteúdo. A gente já está subindo conteúdo para essa plataforma. Dentro desse site também a gente vai subir cortes, que você vai poder baixar para poder mandar. Vão ter também os links para os grupos de Telegram e WhatsApp, para quem quiser entrar direto para o grupo do WhatsApp, para ficar recebendo ali o material e aí disparar para o seu grupo da família para causar um pouquinho de tumulto.
Isso é bom.
Né? Pegar aquele corte, mandar para o grupo da família, mandar ali para o grupo do trabalho. Sabe aquele grupo do trabalho que sempre tem bolsonarista mandando aquele videozinho do Bolsonaro?
Sem querer, né? Sempre sem querer, né?
Putz, não vi. Sem querer ele mandou. Você também pode mandar sem querer, assim, um corte de alguém explicando, né, alguma coisa e tal. A gente vai ter muito material. Então, assim, desde o dia 1º a gente está lançando os conteúdos e aí a partir de amanhã a gente já tem o lançamento dos cortes. E isso tudo vocês conseguem encontrar em brasilparasita.com.
Excelente, Paula. Excelente mesmo. E mais alguém quer comentar sobre o assunto? A gente pode seguir. Vamos, então, seguir com a pauta. Então, vamos embora.
Eu só tenho uma reclamação a fazer. Diga. Antes. O Olavo de Carvalho até agora não falou nada sobre o assunto.
É verdade, cara. Ficamos aí no aguardo do que o Olavo tem a dizer. Vamos seguir, então, com a nossa pauta. A gente tem dois tópicos aqui antes da gente encerrar. O primeiro é a cassação do Marreco, que é algo que a gente aqui vem acompanhando, vem noticiando. É quase uma atualização de notícias passadas, mas ele merece estar aqui no ponto da pauta, porque o julgamento está rolando. E nesse momento, para delírio de Ana Raíssa, o julgamento está interrompido porque a desembargadora, deixa eu pegar o nome dela aqui, ó, Cláudia Cristina Cristofani, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. E a sessão da última quarta-feira, do dia 3, né, vulgo ontem, ela terminou com um empate por 1-1 após o desembargador eleitoral José Rodrigo Sadir contra o relator Luciano Carrasco e votar pela cassação do mandato e pela inelegibilidade. Então a gente teve o relator votando contra, né, e o outro desembargador votando a favor. Além da Cláudia Cristina, que pediu, né, vista, faltam ainda outros desembargadores votarem, né, o Júlio Jacó, Anderson Ricardo, Guilherme Frederico e Sigurd Roberto, ou seja, ainda tem mais 4-5 votos contando com o da Cláudia Cristina, e o julgamento deve voltar na próxima segunda-feira, no dia que sai este episódio. E aí já até apareceu...
Eu queria fazer a pergunta para você. Ah. Se vocês viram a linda foto da desembargadora com o Sérgio Moro.
Exato, mas ela falou que é muito antigo, Paulo. Foi só um encontro aí da galera dos anos 90, galera
brother. Mas não importa, o que importa é a roupa do Moro, que o defunto era maior. A gente já falou isso do terno dele, que ele sempre tem uns ternos que o dono anterior era maior que ele. É um costume. Nessa foto ele tinha o quê? 19 anos? E a gravata da largura do tronco dele, a gravata do Didi Mocó. O cinto parece que tá meio de lado. Nossa, ele tá muito bêbado nessa foto, não é possível. Assim, a cara não é de bêbado, mas a roupa é total.
Era
assim.
Isso que eu ia falar, o Sérgio Moro não tem cara de que bebe, ele é...
Chato, é aquele chato que não bebe.
Bebe nada, nada. Porque, nossa, tipo assim, eu sou o chato que não bebe cerveja, mas outras coisinhas ali a gente tá...
Você gosta de um drink colorido que a gente sabe.
É, então, mas o Moro acho que nem isso, cara. E realmente ele tá ridículo demais nessa foto.
Ridículo, meu Deus. Ao contrário da Conja, né? Que dizem as más línguas que adoram copo.
É mesmo?
Mas casada com alguém tem que dirigir, né? Certo, tá o Marreco.
Agora, a pergunta é, estamos otimistas ou não estamos? Estamos otimistas ou não estamos com esse julgamento?
Otimista estava a Conja, que estava aquecendo já, né? No, ali, ó, nos bastidores.
Fazendo
aí,
polichinelo, né?
Falando já, fazendo polichinelo já. E aí a desembargadora pede vistas. Que ódio que me deu na hora. Que ódio. Tava falando com o Rodrigo, né? Nada diz mais chegou o Pix do que pedir vistas de alguma coisa. Inferno.
De um processo assim, que tá há meses sendo...
Porra, pelo amor de Deus, a senhora não teve tempo? Porque o Moro mesmo leu 5 mil páginas em poucas horas lá pra condenar o Lula. Ela não deu conta de um negócio só? Porra. Eu não acho que essa foto serve para alguma coisa porque é uma foto antiga mesmo, assim. Sei lá, às vezes... Né, quem nunca andou com aquela galera esquisita na
quem
faculdade?
Quem não odeia todas as pessoas com quem estudou na faculdade?
Exatamente. Ninguém pode dizer aqui que eles se gostam.
Eu né? Só falando mas... que a foto é muito bonita só. Muito só, assim, nossa, entendeu?
E assim, é muito bom porque ninguém mais... Assim, tá? É uma foto datada, mas ninguém mais está tão mal vestido quanto o Moro. Como é que pode? Meu Deus, esse homem não tem classe nenhuma. Puta merda. Mas eu ainda guardo, vocês sabem que eu guardo essa esperança no meu coração. Assim como o Rosângela Moro também, guardo que ele seja caçado. E vai ser o dia que eu não vou dormir, né? Porque vocês imaginam, a gente quicou o Dallagnol, quicar o Moro? Eu tenho medo de não conseguir dormir nunca mais.
Só antes do Rodrigo e o Diego Apolo comentarem, o pessoal não quis pedir a suspeição da desembargadora por conta da foto e tudo mais, porque se ela fosse afastada, o TRE do Paraná teria que convocar como substituto desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF4, que é amigo do Moro há mais de 20 anos. Esse é o dilema.
É, assim, todo mundo é conhecido ali, né? Esse é um problema. Esse pessoal se julgar é que todo mundo se conhece há muito tempo, já trabalhou junto, vai nas mesmas festas, vai nos mesmos eventos. Então isso é inevitável. Isso significa que as pessoas são realmente amigas? Não. Porque aquilo ali é um ninho de cobras, assim, cara. É um ninho de cobras, é um emaranhado de escorpiões. A galera não tem muito por que se defender, na verdade. A única explicação é ter caído o Pix, é claro, mas também às vezes tem uma outra que eu penso, que é o próprio ego. A pessoa ela vai pedir vistas por ego, porque ela, ao fazer isso, ela tem um certo protagonismo ali, ela diz que está levando o caso a sério, que vai ter que analisar aquilo depois. E no fim das contas, assim, a gente sabe que o Moro não tem apoio político. Não tem apoio político. No cenário político, quem é que gosta do Moro? Isso já passou meses, mas quando se aventou
a
cassação dele...
Nem a mulher dele, que é deputada,
gosta dele. É, quando se aventou a cassação dele, todo mundo começou a trabalhar... tratar como se ele fosse um parlamentar morto, assim. Todo mundo já tratava como se ele não estava lá. É um fantasma que está aqui, mas ninguém se importava com a presença ou a ausência dele. Então, na prática, para o trabalho, ele está cassado desde então. Porque ele não exerce função, assim. Não tem. Ele não tem respeito, não tem poder político. Então, ele vai ser cassado? Me parece que sim. Não vejo por que não. O que nos incomoda é a demora. Se essa demora se justificar pela escolha de uma data específica, como um feriado prolongado, né, um fim de semana ali, uma sexta-feira, aí talvez a gente possa passar o pano. Opa, tudo bem, escolheram uma data adequada. Escolheram uma data adequada. É o único jeito da gente falar, opa, valeu a pena a espera. Porque do contrário, não tem mais essa justificativa. Já foi avaliado de diversas maneiras. E se você pôde dar um voto, você pôde dar dois votos, não justifica de você não poder dar um terceiro voto, não continuar a discussão. Não é como se a gente tivesse com um processo extremamente complexo, com dúvidas as mais variadas sobre as evidências, sobre as provas apresentadas. A maioria das coisas é de conhecimento público. Então não se justifica essa vista, a não ser por isso, assim. Ou chegou um Pix, ou é uma procura por protagonismo, para dizer que está levando o caso a sério. Mas eu concordo com a Ana Raíssa, eu tenho plena confiança de que ele vai ser cassado.
Agora, Diego e Paula, vocês querem comentar alguma coisa?
Eu só acho que ele não vai ser cassado no TRE. Ele vai ser cassado no TSE quando subir.
Pô, então isso vai de encontro com o que eu tava pensando aqui, Paula. Por quê? Eu ia falar que eu acho que eu já sei a data, Rodrigo. Você falou da data, eu acho que eu já sei a data. Só que tava um pouquinho longe, mas talvez... Ah, mas aí também não vai dar tempo que o TSE demora, né? Por que que eu tô comentando isso? Porque Rosângela Moro, a Conja, ela faz aniversário dia 28 de maio. Ana Raíssa, aniversário de 50 anos que ela vai fazer. Imagina, cinquentinha com o Moro caçado. Pô,
merece
presente melhor.
Essa mulher. Não tem, não. Merece, Conja merece esse livramento.
Exato. Então,
Ana Raíssa, a mãe da sororidade nesse podcast.
É porque eu tô doida pra ela ser caçada por motivos próprios. Então tem que tirar essa sombra da vida dessa mulher.
Bom, então continuamos aqui na torcida pro Marreco, né? Ser caçado. E vamos ver o que acontece aí na próxima semana. Espero que a gente volte, sei lá, não com atualizações de notícias passadas, mas com comemoração de notícias passadas no próximo episódio, né? Então vamos aqui pro nosso último tópico da pauta, que foi um assunto que tá já uns 2-3 dias aí rodando bastante. Pois o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, mantém a distância da ex-mulher e deixa o apartamento em que vivia com ela. Essa notícia foi de ontem, tá? As medidas protetivas foram concedidas após pedido da médica Natália Schincariol. Nossa, Schincariol, não tinha me ligado nisso. Que acusa Luiz Cláudio de violência doméstica. Ela vai prestar depoimento na sexta-feira, vulgo amanhã, do dia que a gente está gravando, justamente sobre esses episódios de agressões físicas e psicológicas que ela diz ter sofrido do filho do Lula. Obviamente que isso respingou no presidente Lula. A própria Natália disse o seguinte para o jornal O Globo. O Luiz Cláudio, né, que é o filho do Lula, tentou usar o pai para me silenciar e agora tenta usar o pai para ser protegido, pedindo ajuda dos petistas para cobertar o que ele fez. Eu não namorei o Lula, eu namorei ele, Luiz Cláudio. O Lula não me fez nada de ruim. Não adianta querer usar o pai para limpar a barra dele. Ninguém apoia a violência psicológica e moral, nem direita nem esquerda. Acho que seria mais nobre ele só pedir desculpas e parar. E esse caso aí, hein, gente?
Família é tudo.
Obviamente.
Quer dizer que a gente também não namorou o Lula. Talvez, infelizmente, até antes do dia 1º de maio, 1º de abril desse ano.
Esse é o da Ferrari de Ouro? Ou é o não que sei. Mora na UFPR?
Pera, esse é o dono da Friboi?
É, então. Ou é o mesmo cara que mora na UFPR e é dono da Friboi e dirige uma Ferrari de Ouro? Ou são três Lulas da Silva? Não sabemos. Mas esse caso, para mim, mostra que a direita é a favor da Maria da Penha. Eles só não são a favor de não ser hipócritas, né? Porque agora tá tudo, mas como assim violência doméstica, mas enquadra no Maria da Penha. Agora, aí é fácil, né? A gente vê como a moral deles é volátil. Mas eu acho, assim, obviamente, né? Eu tenho várias opiniões sobre o homem que faz isso. Mas tem a questão de que o Lula, ele sempre fez questão de não envolver os filhos dele na política. Sempre fez. A gente não sabia a cara desse filho do Lula até ele aparecer do lado do pai um tempo desse e todos descobrimos que é o quê? Um gato. Na época foi aquela, né? Assim como Pedro Rousseff, sobrinho de Dilma, que estavam escondidos. A gente nunca soube o nome dos filhos do Lula. A gente nunca soube a cara dos filhos do Lula. Porque era uma coisa que o Lula e a dona Marisa sempre fizeram questão, né? De tirar. Porque não precisava, né? Para inventar que o cara era dono da Friboi, que o cara dirigia Ferrari de Ouro. Não, nem precisava que esse filho existisse. Se é que é esse mesmo, eu acho que é o mais velho. Então agora ele tá assim, para mim, o que apareceu foi a denúncia e a denúncia dela de que ele estava usando o pai para, né, para se safar. Não apareceu ninguém envolvendo o Lula nessa questão. Mas para a gente ver como a direita tem uma moral muito fluida, né? Cabe ali no momento. É a mesma coisa de vir, a Moedo cobrar que o Lula repudie o golpe de Estado. 64, sendo que antes ninguém nunca tinha falado disso. Então, quando acontece, né, com jogador de futebol, com sonegador de imposto, com empresário, aí tem que ver, briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas aí quando é o filho do Lula que fez esse... Que é ridículo, ridículo, assim, né? Não tem... Acho que não preciso nem tautologia aqui falar alguma coisa a esse respeito, mas pra gente ver como as coisas são tratadas, né? Nessa hora a direita compra o lado. Todo mundo virou de encarceramento também depois do 8 de janeiro, né? Então é a mesma moral fluida, assim.
Mas vocês acham plausível, assim? Eu vou criar uma esperança aqui, uma expectativa. Eu vou ter esperança que se esse sujeito, ele tentou recorrer a favores políticos do pai ou de alguma ala do PT, que ele tenha levado um chacoalhão, sabe? Um chute nas juntas ali e que não apareça mais essa decepção de que realmente aconteceu, de que tenha tido alguma movimentação para tentar encobrir, ajudar o sujeito, fazer alguma pressão sobre ela. Porque, sim, se isso aconteceu, gente, vocês acham que a gente está batendo no PT? Aí sim, vocês podem esperar um esclacho muito maior, cara. Porque, sei lá, eu não duvido de nada também. Não vou duvidar de nada nesse caso, mas eu vou criar esperança de que no mínimo ele tenha levado um safanão, se ele tentou buscar esse tipo de ajuda.
Paola, quer comentar alguma coisa?
No dia em que estourou isso, Eu não lembro se foi no dia ou se foi no dia seguinte a notícia, né? A Jan já teve um evento, participou de um evento no Rio de Janeiro, e nesse evento ela foi questionada a respeito disso, assim. E ela deixou muito claro que a luta, que uma das pautas muito importantes e preciosas para ela é a luta do combate à violência contra a mulher. E que, às vezes, essa luta pode ser muito difícil. E aí a gente entende, da forma com que ela falou, que está acontecendo perto dela. Houve uma denúncia de uma suposta agressão. E a gente fala suposto porque ainda não passou pelo processo de investigação e etc. Né? De uma suposta agressão e etc. Agressão psicológica, física também. Né? Ela fala de agressão física. Então, ela colocou ela teve esse posicionamento, assim. Então, não sei se a gente vai ter algum tipo de... Se realmente ele pediu um favor político, né? Se a gente realmente vai ter algum tipo de acobertamento, assim, do Luiz Cláudio. Né? Vamos ver o que, que vai desenrolar essa história.
Vamos torcer para que não tenha tido nada, né? Que ele pague na justiça aí pelo que ele fez, né? Se realmente comprovada essas agressões absurdas aí do filho do Lula. Bom, fechamos aqui a nossa pauta e agora chegamos no momento das cartinhas da Xuxa, sem a nossa apresentadora que Thaís Kisuke. Segunda semana Thaís Kisuke fora do episódio, é isso, né? Mas Thaís Kisuke brilhou e muito na paródia do episódio passado. A paródia voltou, Rodrigo. Você, cara, que fez essa bela letra, escolheu essa música de forma muito acertada, cantou belamente, né, junto ali com o Thaís Kisuke, que brilhou demais. E a paródia voltou, muitos ouvintes, Rodrigo, muitos ouvintes comentando a volta da paródia em altíssimo nível pro início do episódio, né? Porque nos episódios anteriores a paródia tava lá, só que no final, e agora ela tava no começo nesse último episódio. Você ficou feliz com o resultado, Rodrigo? Com os comentários?
Cara, eu fico muito feliz. A gente se esforça, a gente faz o nosso melhor, que muitas vezes não é melhor que muita coisa, mas a gente faz o nosso melhor, né? Pra que as pessoas gostem, que as pessoas comentem. E vale assim, a gente pode abrir o jogo aqui com ouvintes também, né? A ideia da gente levar a paródia pro fim do episódio era pra gente tentar ser um pouco menos chato com quem não gosta de paródia, gente. Porque a gente passou, sei lá, o ano passado inteiro pegando no pé, o pessoal ia lá reclamar de paródia e a gente zoava e falava, não gosto de paródia, sai daqui, vai, sei lá, vai ouvir o foro de algum lugar. Mas a gente pensou, poxa, também assim, a gente não exagerou na zoeira, não? Tem a galera que não gosta, então vamos tentar, vamos fazer a tentativa de colocar a paródia no final do episódio e ver se atrai mais ouvintes, ver se a galera se sente confortável, o que o pessoal acha. E bom, ninguém que reclama da paródia veio comentar, veio falar um obrigado, opa, que bom que vocês lançaram a paródia que a gente odeia lá pro final do episódio. Ninguém veio comentar. Então a paródia voltou pro começo do episódio. Às vezes a gente pode fazer de novo, mas a tentativa era essa, assim. Era ver se a gente conseguia ser um pouco menos chato e agradar o pessoal que reclamava disso. Então, bom, nos outros episódios talvez varie, mas se você que não gosta de paródia também quiser comentar, a gente não vai te zoar do jeito que zoava antes. Pode ficar à vontade, pode vir aqui fazer. Mas eu fico muito feliz que o pessoal tenha gostado. A gente se divertiu horrores cantando também.
Não, e lá no grupo eu dei uma de Arthur Lira, né? Quando eu escutei a paródia que eu tava fazendo edição, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí, né, na raiz, eu falei, todos que estão de acordo, que a paródia volte pro início, que permaneçam como estão. Como ninguém se pronunciou nos 5 segundos sequentes, né? Eu taquei a paródia lá no início, né, como um bom democrata que sou. E antes de eu dar resultado da enquete do último episódio, Ana Raíssa, que eu sei que você está aguardando esse momento, eu já vou lançar a braba aqui, Rodrigo. Vou lançar a braba na enquete dessa semana, porque vai ter enquete nova aqui lá no Spotify, gente. Quem não escuta, de novo, quem não escuta pelo Spotify, eu te entendo e concordo com você, eu também não escuto. Mas se você tem aí no aplicativo, faça lá exercer o seu direito de voto lá na enquete do Spotify. Entra lá só para isso, depois você fecha o aplicativo, sem problema nenhum. Mas eu vou lançar a braba, Rodrigo. Vou lançar a enquete essa semana, que é a seguinte. Você, querido ouvinte, você acha que a paródia tem que estar no final do episódio, no início do episódio, ou não tem que ter paródia? Vou lançar três opções, Rodrigo. Vou lançar e quero ver como a galera vai se pronunciar. Vamos ver como é que vai ser esse resultado. O que você acha? Você concorda? Todos de acordo? Permanece como estão? Querem comentar alguma coisa?
Cara, eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Assim, o que trouxer mais gente, o que deixar o público feliz, é para isso que a gente está aqui. Que soa muito estranho, porque considerando de tudo que a gente fala no programa, eu acho que as pessoas ouvirem não, ficarem felizes é um pouco improvável.
Desde que não seja a opção não ter paródia, a gente vai acatar.
Exatamente. Deixando claro que a gente não é obrigado a acatar.
Importantíssimo, Vitor. Assim, a gente fazer enquete não significa muita coisa.
Exato.
Porque, assim, vai dar o resultado, mas a gente pode se resolver.
Não significa falar muita coisa, porque não foi você que ganhou duas vezes seguidas, tá?
Não, assim, gente, a gente quer saber a opinião de vocês, obviamente, mas, assim, a gente vai avaliar o que der no resultado, não, obviamente, não é mandatório, tipo, vocês votaram pra não ter paródia em maioria e não vai ter paródia, não é isso não, tá? Até porque, como o Diego comentou, essa vai ter a opção, mas não é uma opção válida pro destino das paródias.
Se essa opção ganhar, vai ter duas paródias em momentos aleatórios, vocês não vão conseguir pular.
Então vamos lá, Ana Raíssa, resultado da enquete da final da Copa Midcast, você é de qual fandom? E foi uma lavada, assim, histórica.
Mas dessa vez você acertou o período? Porque da outra vez faltavam 7 dias ainda quando a gente gravou.
Agora tá dizendo aqui que menos de uma hora restante pra...
Ô, louco. Então
pra enquete. Tá. 55 votos, tivemos 48 votos para Ana Raíssas e 7 votos para Souzas. 87% a 13. É um absurdo isso.
Não, é um absurdo, não. É
quase uma Carol Conká, hein, Vitor?
Parabéns. Carol Conká, ao contrário, né? Mas olha só, fiquei com 13%, ó, o alento. Eu gostaria de agradecer.
Mas vocês não vão fazer voto impresso e auditável?
Ô, Paula. A Thaís que te mandou foi?
Essa eleição que é mais... que é tão confiável quanto a eleição da Venezuela, segundo Nicolás Maduro.
É a eleição mais confiável, mais transparente que tem a eleição do Spotify. Que eu
entre
nem sabia
o céu
que tinha...
e a terra.
Entre
é
o céu e a terra.
Marcante entre o céu e a
Deixem
terra.
Deixem de ser nervosos. Ora.
Exatamente. Então, parabéns, Ana Raíssa. Você tem um povo ao seu lado. Né? Entregarei
O povo tá comigo.
Entregarei as chaves da cidade nas suas mãos, né? Porque agora você que manda na porra toda. É a dona da porra toda. Toda, né?
Agradeço aí aos Ana Raíssers. E eu tô pensando que o caso agora é, toda vez que encontrar alguém que ouve os pós-leitura, vão me pagar uma cerveja, né? Eu tô contando com isso.
Justo. Ô, Diego, obrigada, você ficou chateado que ficou fora do fundo? O pessoal tava cobrando aí, cadê os quicãos, esquinelos?
Não, eu acho que ia ser muito humilhante pra vocês se eu concorresse. Foi melhor assim.
E a tranquilidade na voz de quem sabe que tem o povo ao seu lado.
Exatamente.
Mas só para você falar em gente que escuta, né? Você postou a foto lá no Twitter e teve um colega que cobrou que eu falasse da greve. Estou em Brasília porque estou em greve. Lula me dá meu dinheiro. Obrigado.
Bem lembrado.
Isso é tudo.
Bem lembrado. Então, vamos lá. Alguns comentários aqui rapidinho, só para não passar. O do M da Rochelle eu já li no início, né? Na minha apresentação. Tivemos também aqui Sheila Andrade. Sorriso com a paródia inicial? Claro, com certeza. Joel, que se cuide. Votei no Vitor sim, pois ele é o membro mais presente em Dedito e traz leveza quando a coisa tá pesada. No mais, adoro todos. Foi completamente aleatório ter escolhido esse comentário aqui, ó. Ana Paula Eduardo, primeira coisa, amei a paródia de volta pro lugar dela. Só ouvi ela e tinha que vir aqui falar isso, agora vou ouvir o restante do episódio. Aí tem aqui o Jason Partial. Todo programa tem que ter o quadro Rodrigo Sem Freio. É terapêutico. Olha um bom nome de quadro, hein?
Eu não sei dirigir, tá, gente? Só pra acrescentar essa informação.
Melhor ainda.
Aqui, ó. Lucas Ramos, ótimo episódio. Só achei que ficou faltando a disputa entre os sumidos, Diego e Adi. O Diego voltou. Estamos aqui. Aí. Adi, por onde anda Adi Ferrer, né? A
onde
saber...
no mundo andará?
Exatamente. Lucas Andrade, episódio sensacional e com saudade da Rainha Kisuki, complementando a questão de Portugal, o Países Baixos fizeram algo similar com o fascista de lá, tem que derrubar eles e deixar sozinho mesmo. E vários outros, amei a paródia, parabéns pela paródia. Adorei as formas de torturar o verme inelegível, sou muito a favor de esticar a perseguição a ele com câmera do BBB para a gente acompanhar Luciana Borges.
Não sei porque ninguém quer eu e Rodrigo no Ministério da Justiça. Perfeitos pro cargo.
Ó, lá no
justo, muito justo. Justiça.
Mais justiça que isso, não há.
Ó, lá no Twitter, o Catimaradas. Meu Deus, esse é de fato o melhor podcast de todos. Citaram o melhor filme de todos os tempos, O Assassinato Terrivelmente Lento. Lhama na Lama e Ana Raíssa, amo vocês por conhecer conhecerem essa pérola. Ana Paula, eu estava no Uber e quase morri de rir imaginando a cena do Bolsonaro tomando colherada. Chorei de rir, o motorista sem entender nada. Recomendei para ele que ouvisse vocês. Muito bem, Ana Paula, parabéns, hein? Pela iniciativa, cara. E mais gente elogiando a paróquia. Muito obrigado a todos que comentaram. A gente gosta demais quando vocês comentam e interagem com a gente. E quando batem a meta semanal de comentários, continuem assim. Muito obrigado. E deixa eu mencionar aqui os apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa, lá no Apoia-se. Elisnei Menezes, Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Rene Barcelos, Daniel Ribeiro, Paulo Felipe Cousani, Guilherme Anselmo, Rodrigo Rocha e Bruno Felipe Teixeira. Rodrigo, vai ter beijo da Lhama pro Rafael Cavalcante, cara?
Pô, já mandei beijo pro Rafael, assim. Você manda um, depois você dá um segundo beijo, vem um terceiro beijo, onde é que você vai parar?
Então é isso, gente.
Ô, Vitor, por que, que só a Liane que você citou o estado que ela tá falando?
Então vou pedir aí pros demais apoiadores mandarem uma mensagem em algum lugar, ou no Twitter, ou no Spotify, dizendo de qual estado eles são. Pronto, Diego. Bom, gente, fechamos aqui. Paola, muitíssimo obrigado por ter topado participar, por ter explicado bastante pra gente a respeito lá da iniciativa do Brasil Parasita. Sucesso pra vocês. Se precisarem do Midcast, podem contar com a gente.
Vai precisar bastante. Então, por favor, nos deem apoio, ué? Falem sobre o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada. Mas, assim, eu que agradeço o espaço aqui para a gente poder trazer um pouco mais sobre essa campanha e, assim, vou contar com o Midcast para a gente conversar a respeito das próximas campanhas que vêm aí, muitas ideias. Conversamos no off depois.
Excelente, Paulo, excelente. Diego, obrigado, hein, cara, por ter voltado aí no meio da sua viagem.
Eu tava com saudades, porém a vida ela nos atropela de 38 maneiras diferentes.
A gente também, cara. Pô, os ouvintes comentando, a gente toda hora, cadê o momento Diego, o momento Boto? Você quer comentar alguma coisa sobre essa história de ser o Boto?
O filho não é meu, tá? Não importa, não sei o que aconteceu por aí, eu tava trabalhando no momento, então não tava sendo boto em nenhuma festa. Não tô nem de chapéu.
Então tá aí a explicação, gente. Bom, este podcast foi apresentado por Ana Raíssa, Victor Souza, Rodrigo Hipólito, Diego Schinello e Paola Costa. Edição de Ana Raíssa, talvez? Não sei, talvez Victor Souza. Vamos ver como é que vai ficar isso. As nossas redes sociais são @podcastmid lá no Instagram e no Twitter, Midcast Política lá no Blue Sky. Tem o nosso canal do WhatsApp, link aqui na descrição. Agora, de vez em quando, vai ter GIFs do Midcast Política lá no canal do WhatsApp, de momentos icônicos aqui da gravação para você poder compartilhar por aí, junto com os cortes do Brasil Parasita. É isso? Vocês querem falar as redes sociais de vocês? Por favor, aí, pra gente encerrar.
Leona Lama no Twitter e Rodrigo Hipólito no Blue Sky. De vez em quando, muito raramente, eu abro aquele aplicativo. Então, vamos valorizar aí o Twitter.
Ana Raíssa no Twitter, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's.
@ garoto do Quicão, K-I-K-O, porque pão com salsicha é só pão. E salsicha, Quicão, é um estado de espírito.
Paola, DCS em quase todas as redes.
Maravilha.
DCS, que são as minhas iniciais, inclusive.
Demudo, CS. Paola, DCS. Tudo junto. Você vai me encontrar no Twitter, assim. Vai me encontrar no Blue Sky, no Instagram, no Facebook. E tá, tô em todo lugar. Postando em todos os lugares? Necessariamente. Mas...
presente, né? Presente, porém ausente.
Arroba tá lá.
Exatamente. Então é isso, gente. Valeu e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Valeu.
Falou.